nos dificultou também o quórum, mas o enquadramento para a matéria em causa até nos suscita, porventura, mais incentivo a perguntas difíceis e aí queria cumprimentar, obviamente, o Sr. Bastonário, Engenheiro Carlos Mineiro Aires, o nosso já habitué nessas nossas reuniões, o que prova que temos tido aqui muitas matérias que, de uma forma direta ou indireta, chocam com a engenharia, e cumprimentar bem o Sr. Engenheiro Carlos Caixadinho, que é o Presidente do Colégio Nacional de Engenharia, Geologia e Minas. O tema de hoje é o acidente ou o colapso da Estrada Nacional 255 Borba Vila Viçosa. O requerimento é do Partido Comunista Português. Temos feito um conjunto de audições na expectativa de percebermos o que falhou. Terminaremos com... ainda falta o LNEG, se não me falha a memória, e, portanto, estamos quase no fim desse nosso... Ah, e o Ministro e depois a tutela, o Bloco de Esquerda faz-me sinal e é verdade. E, portanto, começaríamos pelo Partido Comunista Português, numa ronda, a não ser que o Sr. Engenheiro queira, se eu bastonar, se eventualmente quiser fazer uma pequena intervenção de 5 minutos de enquadramento, podemos permitir, ou podemos para ir, dado adiantado a hora, também podemos ir diretamente às perguntas. Mas se quiser, então, se o Sr. Bastonar pretende fazer uma pequena intervenção, 5 minutos, o Sr. Bastonar tem a palavra.
Muito obrigado. Uma vez mais, bom dia a todos. Queria começar por agradecer na pessoa do Sr. Presidente o facto de terem convidado a Ordem dos Engenheiros a vir a esta audição. Eu gostava de fazer uma declaração prévia. Tudo o que eu vou dizer baseia-se em informação que é pública, porquanto não tive acesso a documentos específicos ou reservados e também na intuição de um engenheiro. Quero referir que, mal fui alertado para este acidente, fui ao computador, à internet, e através de uma foto aérea tirada por um drone, percebi de imediato o que é que tinha acontecido. Era demasiado evidente as causas. A partir da semana passada, com a vinda a público de um relatório que foi feito pelo MAT, Ministério do Ambiente e Transição Energética, para quem passou entretanto a tutela, confirmaram-se as suspeitas que eu próprio já tinha referido publicamente na televisão. Só que nunca imaginei que o problema tivesse a dimensão e abrangência nacional que efetivamente tem. Mais um mau exemplo para os cidadãos que, desta forma, têm fundamentadas razões para recearem que o Estado não os protege e para fomentar a desconfiança pública ao invés do que deveria acontecer, pois é para isso que pagamos os nossos impostos. Infelizmente, verificámos que, segundo tudo indica, há nesta, como em muitas áreas, um déficit de intervenção, nomeadamente em ações inspectivas e de vigilância. Muito embora algumas licenças sejam antigas, o bom senso deveria prevalecer sempre em atividades e situações que possam colocar em causa a segurança de pessoas e bens. Agora acrescentaria alguma coisa mais, que era o seguinte. Nós, quando o acidente ocorreu, rapidamente tivemos conhecimento de duas coisas. O risco não era desconhecido e da existência de outras pedreiras em situações idênticas, nomeadamente sem vedações à volta, que podem dar origem a outro tipo de acidentes, mas, na verdade, tudo isto configura uma falta de, por um lado, de bom senso de quem tem as próprias explorações e, por outro lado, obviamente, uma inépcia de quem devia fiscalizar. Eu gostava só de dizer mais duas ou três coisas, que era porque é que isto acontece. Em concreto, no caso de Borba, não quero acusar ninguém, antes pelo contrário, isto é um papel que caberá à justiça e à investigação. Era uma situação conhecida há 4 anos, com hesitações constantes em relação ao encerramento da estrada. Portanto, era conhecida e havia consciência do risco inerente. Depois temos pedreiras exploradas até aos limites, sem faixas de segurança, que no caso de confinarem com estradas ou habitações se torna particularmente grave. Pedreiras sem vedação e sem qualquer proteção. Tudo isto é possível acontecer sem a intervenção das autoridades e das instituições tutelares. Recordo que em 2005 a N-225 passou para as câmaras de Borba e Vila Viçosa, mas desconhecemos se na altura teriam sido alertadas para a situação de risco deste e de outros riscos. A situação e o problema, como eu já disse, tem uma dimensão muito maior e seria fácil ter feito estas inspeções já há muito tempo. Se não foram feitas, a Ordem dos Engenheiros não percebe porquê, porque afinal ficou demonstrado que era possível fazê-las rápido e de uma forma eficiente, menos de um mês, e portanto não percebo porque é que estas coisas não aconteceram antes. Foi necessário, e aqui tenho que fazer um elogio, porque é um engenheiro que está à frente do Ministério e tem outra visão, não sei se é um ministro engenheiro ou um engenheiro que é ministro, para que os portugueses em menos de um mês percebessem que afinal tem outra bomba ao longo de todo o território. Um diagnóstico claro de uma doença que tem dimensão nacional. Houve laxismo, houve tapar de olhos, não faço ideia nenhuma. A desclassificação rodoviária, eu já escrevi um artigo em que a própria palavra é infeliz. A desclassificação significa tirar classe. E, portanto, quando as estradas passam do âmbito nacional para o municipal, é óbvio que também deve haver a preocupação de saber se as pessoas que as recebem têm condições para as receberem. Muitas destas câmaras têm quadros deficientes ou debilitados, não têm meios. Algumas sequer até nem têm a verdadeira consciência do risco em relação a isto, em relação a situações destas e a outras, e isso deve ser tido em conta na altura em que se faz a passagem de infraestruturas destas. Como é que se poderia ter evitado isto? Obviamente, cumprindo a lei, com a constante fiscalização e responsabilização pela execução de intervenções, que é da, por um lado, da responsabilidade dos empresários, mas também há aqui uma cota parte de culpa das entidades que deviam vigiar, interditar e impedir. E com uma intervenção direta do Estado, o Estado deixou-se enfraquecer ao longo destes anos. O Estado cortou nas gorduras demasiado, em alguns casos tirou gorduras e tirou músculo, só tem o osso e o osso é de roer. Neste circuito foi desvalorizado o papel da engenharia e o papel dos engenheiros e da intervenção. As instituições públicas hoje estão mais fracas e o Estado não se pode orgulhar de ter instituições públicas fracas. Um Estado forte tem que ter instituições fortes e as instituições fortes fazem-se com quadros adequados, com conhecimento e com pessoas com experiência. Porque é que isto não se evitou? Em Portugal, infelizmente, não existe uma cultura de prevenção de risco, de análise e de monitorização. As instituições tutelares não estão vocacionadas ou, se estão, também não têm meios e lutam com dificuldades para isto. Portanto, não há meios nem instituições para o efeito e as que existem estão debilitadas e enfraquecidas. Não há recurso à engenharia e, pior, há falta de sensibilidade para entender o papel crucial que as instituições estatais e os seus engenheiros devem ter e deveriam ter no cotidiano. No essencial, continuamos a ter políticas reativas em vez de políticas preventivas com base no conhecimento e na capacidade técnica. Pior, criamos nos cidadãos, nos nossos concidadãos, um sentimento profundo de que vivem em risco e que o Estado não cautela a segurança e não garante a confiança naquilo que são as coisas públicas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Agora sim estamos em condições, depois desta intervenção inicial, de passar aos grupos parlamentares. Começamos pelo Partido Comunista Português. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra. Peço só, não temos cronómetros e, portanto, vamos tentar intervenções até 5 minutos. Peço-vos que ajudem no controle do tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, eu gostaria de dirigir uma saudação e um agradecimento à Ordem dos Engenheiros, e quer ao Sr. Bastonário Mineiro Eiros, quer em relação ao Sr. Engenheiro Caxaria, pela área da geotecnia e com o contributo que trazem mais uma vez à Assembleia da República para uma discussão sobre um tema que, além de ser de uma enorme atualidade, pelas piores razões, infelizmente, é um problema que se mantém há muitos anos e para o qual a Ordem dos Engenheiros tem vindo a chamar a atenção e alerta. Aliás, a nossa iniciativa por parte do Grupo Parlamentar do PCP de propor o convite à Ordem dos Engenheiros e da iniciativa de termos a Ordem dos Engenheiros na Assembleia da República para refletir e discutir este tema, tem precisamente a ver com esse contributo, porque consideramos, e é o texto do requerimento, é necessário o esclarecimento da situação e do processo de apuramento de responsabilidades, ouvindo a tutela das diversas entidades responsáveis pela gestão do espaço público e da sua conservação, bem como da exploração das pedreiras, e é necessário também contar com o testemunho e a opinião fundamentada de quem ao longo dos anos alertou para o problema que se estava a agravar neste e noutros locais. E por isso a proposta do PCP, para além de se ouvir o Sr. Ministro do Ambiente, que é no fundo neste momento o Ministro que tem a tutela quer da Inspeção-Geral, que tem esta responsabilidade, quer ao nível da Direção-Geral de Energia e Geologia para as pedreiras de classe 1 e 2, que no fundo é daquilo que estamos a tratar, e que até do ponto de vista do acervo e do arquivo das antigas direções regionais de economia por onde passavam estes processos, tem agora nas CCDRs, digamos, a tutela e o acompanhamento a esta informação e estes elementos. Mas a Ordem dos Engenheiros, tal como a Federação dos Sindicatos FEVICOM, que também já foi ouvida nesta casa acerca do assunto, tem aqui, de facto, um contributo que na intervenção inicial já foi possível verificar da sua importância e da sua oportunidade. O Sr. Bastonário já referiu aquilo que para o PCP tem sido uma característica constante ao longo destes processos, relativamente à capacidade das autoridades competentes de responder no terreno às necessidades de acompanhamento, de fiscalização, de inspeção técnica até de segurança, com uma prática que tem vindo ao longo dos anos a acontecer, de desarticulação e desmantelamento das estruturas do Estado e do aparelho de Estado. O Sr. Bastonário dizia ainda agora que, em nome da ideia de cortar nas gorduras, foi-se cortando muito músculo, e nós concordamos, cortou-se demasiado músculo e às vezes não se cortou tantas gorduras como era preciso. E há aqui uma desvalorização do papel da engenharia portuguesa. E nós gostaríamos de perguntar, tendo em conta, digamos, a intervenção da Ordem dos Engenheiros relativamente, não enquanto estrutura do Estado, mas representando os engenheiros do nosso país, qual é a avaliação que têm feito relativamente à própria intervenção no plano técnico que foi feita ou que não foi feita no acompanhamento e na fiscalização em concreto de unidades como estas, porque estamos a falar, de acordo com os dados, e o Sr. Bastonário referia agora o problema das pedreiras sem vedação ou proteção, e eu acrescento, ou sem sinalização sequer para problemas de segurança que estão colocados, e que aparentemente serão dezenas de casos no Norte, dezenas de casos no Centro, muitas dezenas de casos no Norte ou no Alentejo, mais algumas no Algarve, e estamos a falar de pedreiras de classe 1 e 2, aquelas que estão sob a alçada da DGE, da Direção-Geral de Energia e Geologia, para além daquelas 3 e 4 que estão de licenciamento, sob licenciamento municipal. E, portanto, o Sr. Bastonário dizia agora que ficou demonstrado que é possível, que era possível avançar na fiscalização e inspeção das condições de segurança. E, portanto, se foi feito agora, já se podia ter feito. Infelizmente, foi preciso acontecer uma tragédia para que se desencadeasse um processo de avaliação e inspeção que já devia ter acontecido de uma forma constante, de uma forma regular. No entanto, eu gostava de introduzir aqui um outro elemento que foi trazido no testemunho dos representantes da Federação dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro, que têm, digamos, organizam, digamos, os seus associados nesta área. E davam conta, estes representantes sindicais, das situações que muitas vezes aconteciam em que os trabalhadores de uma determinada pedreira eram colocados nesse mesmo dia noutro local, ou com uma situação de intervenção e de atividade completamente diferente daquela que é o habitual, porque se sabia logo de manhã que ia haver uma inspeção e era preciso compor o panorama de uma maneira diferente para quando a inspeção chegasse. E, portanto, eu também gostava de colocar à vossa consideração até que ponto é que nós, com estes pré-avisos todos e com estes anúncios todos, até que ponto é que estamos a tirar uma fotografia que seja mesmo real em relação àquilo que se está a passar no terreno. Se não peca por defeito, às vezes, à avaliação de certos problemas, tendo em conta este tipo de situações e este tipo de testemunho, como os trabalhadores nos transmitiram. Depois, eu gostava de referir que nós estamos perante um problema mais amplo, ou seja, nós não estamos só a falar das pedreiras e do que acontece no seu interior, e não estamos a falar apenas de rede viária em áreas confinantes com pedreiras. Estamos a falar de uma situação que é quase sistémica, tendo em conta o território e tendo em conta as áreas envolventes. E quem é da geotecnia pode explicar isso melhor. Eu pedia também que fizessem um comentário sobre isso. Porque às vezes nós falamos das estradas nacionais ou outras estruturas viárias como um problema isolado. E depois falamos das pedreiras. Neste caso, ficou à vista, ficou demonstrado que nós estávamos perante um problema mais amplo e mais complexo do ponto de vista da segurança estrutural. E eu gostava de colocar esta questão. Porque aquilo que nós próprios também temos essa consideração, Sr. Bastonário, a desclassificação de estradas é um termo que chega até a ser simbólico, chega até a estar carregado de simbolismo por aquilo que demonstra, na prática, ser a falta de meios e de condições que a maior parte das autarquias locais não têm, nem podem ter, nem é de esperar que tenham, a estrutura técnica e o conhecimento técnico, mais aprofundado ao nível da engenharia, nomeadamente, para aquilo que a própria antiga EP, atual Infraestruturas de Portugal, não tem conseguido dar resposta. E, portanto, eu não queria deixar de assinalar, vou terminar, Sr. Presidente, eu não queria deixar de assinalar que esta preocupação que tem a ver com a desclassificação de estradas, com tudo o que ela representa e significa, também é um fator de preocupação e que motivou a nossa crítica e a nossa oposição a esta nova vaga de dita descentralização, com a passagem de ainda mais estradas nacionais para as autarquias, com o que isto pode representar. Portanto, quando alguns dizem que o Estado falhou, dizem que o Estado falhou aqui, o Estado falhou noutras circunstâncias, falhou noutros momentos, pelos vistos o que não falhou e aqueles que não falharam foram os que andaram a desmantelar o Estado para que isto chegasse onde chegou. E é este o ponto que nós também queríamos deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar para o Social Democrata, Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, uma saudação e cumprimento especial ao engenheiro Carlos Mineiro Alves, bastonário da Ordem dos Engenheiros, e a todos os colegas deputados. E deixar aqui duas ou três considerações que me parecem importantes para o nosso esclarecimento. A sensação que tínhamos quando se passava na estrada...
Sr. Deputado, peço desculpa, Eu, dado de entrada a hora, resolvi acelerar e fazer perguntas conjuntas, a ver se passava. Mas, não. Se os deputados fazem sinal que gostariam de ter resposta individual, eu presumo que com uma divergência de perguntas não deve ser muito, o Sr. Bastonário resumiria bem, mas se o Sr. Bastonário, se não se importar, pode até que repetir muita vez a mesma coisa.
Não, se calhar é melhor.
É melhor, porque também não... É. Então, vamos, porque o Sr. Engenheiro também... Eu avisei também tarde, começou a tomar nota mais tarde, portanto, vamos dar igual tempo, 5 minutos, vamos ter que limitar, assim, dar-lhe mais tempo, mas sendo assim, se possível, obviamente, com necessária largura, tentar responder dentro do mesmo tempo às perguntas. Peço desculpa, Sr. Deputado António Costa Silva, terá que recomeçar. Sr. Bastonário, então tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, depois, o meu colega complementará a minha intervenção, mas eu gostaria de começar pelo seguinte. Eu volto à questão do emagrecimento. Eu sou daqueles que defendo que deve haver uma gestão eficiente de meios e de recursos. E, portanto, também já passei em muito sítio que, obviamente, há gente a mais e há gorduras a mais. Agora, uma coisa é nós tirarmos as gorduras, outra coisa é desarticularmos o esqueleto e depois o corpo cai. Portanto, se nós tirarmos a coluna, pá, nós caímos imediatamente, esparramados no chão. E, portanto, e a questão está aí. É que há setores na vida pública portuguesa e nas instituições em que a falta de hoje de engenharia, e posso dizer, não é só neste, no caso da observação de barragens, na monitorização de muitas coisas que existem aí, que potencial risco, e portanto, digamos que aí é que fazia falta e fazem falta engenheiros com conhecimentos adequados e mais ainda, e está-se a perder uma cultura e uma geração, porque antigamente os mais velhos passavam o conhecimento aos mais novos, e os mais novos iam seguindo a escola, obviamente, devidamente atualizados, e hoje isso não acontece, porque só chega um novo quando o velho já foi embora. E, portanto, não há contacto, não há transmissão de conhecimento e não há sobreposição do mínimo de tempo a que as pessoas se inteirem. Só queria deixar claro aqui que eu concordo com o emagrecimento do Estado, concordo com a poupança, agora há limites. E acho que em muitos casos foi para além dos limites. Outra questão é que nós vivemos hoje numa sociedade de informação e de transparência. E eu, na minha perspectiva e na perspectiva da Ordem dos Engenheiros, todas essas entidades que têm competências de fiscalizadoras e licenciadoras, deveriam ter, não sei se não são mesmo obrigadas, nos seus portais toda a informação. Porque nós dizermos que a gente faz, a gente fez, a gente há de fazer, não sei o quê, mas consultam-se os portais e não há informação absolutamente nenhuma sobre nada. E é assim, se os contribuintes pagam, têm direito a exigir. E o direito a exigir é o direito a ser informados. Eu, se for a um site de uma empresa de águas, tenho lá os relatórios da qualidade das águas e confio que as análises estão bem feitas. Eu, se for às águas balneares, eu sei que quando vou à praia, que para ter bandeira azul estão lá as análises e sei. Agora, há outras instituições em que essa informação ou é opaca ou nem sequer existe. E aí começamos a pecar, porque se nós tivéssemos acesso à inexistência ou à falta de informação adequada, o poder reivindicativo e inquiridor seria muito maior. E isso, efetivamente, não existe. Quanto à pergunta que me fez em relação ao sindicato de que os trabalhadores seriam deslocalizados de umas minas para outras, conforme as inspeções, eu não comento, porque, enfim, não é matéria que escapa à ordem dos engenheiros, mas, como cidadão, diria que essa afirmação não me estranha de todo. Não me estranha de todo. Depois, efetivamente, há aqui uma situação que é sistémica, é sistémica. Nós, neste momento, pensávamos que não acontecia nada e passavam ali todos os dias autocarros com crianças e com turistas. E com turistas, aquilo é uma zona turística. E portanto, o risco era iminente, obviamente. Mas não é só o risco de colapso de mais uma estrada. Aliás, eu tenho umas fotografias aéreas que já andaram a circular pela internet, são públicas, em que há outras situações, pelo menos uma, semelhante a esta. Em aspecto, não quer dizer que haja o mesmo risco, porque se a estrada tivesse fundada em rocha e não tivesse aquela camada de argila embaixo, a situação podia ter sido outra. Ali também há alguma ignorância e desconhecimento quando se levou aquilo até tão perto. Há ali alguma questão que o LNEC com certeza saberá explicar melhor que eu. Mas isto para dizer o quê? Efetivamente, há uma situação que abrange o país todo, há uma situação que potencialmente existirão outros riscos e, portanto, fica-nos a sensação, como eu disse há bocado, de que é necessário fazer mais inspeções e é necessário fazer mais vigilância. E volto a repetir, foi preciso acontecer isto e ter mudado a tutela, não faço críticas à tutela anterior, para que uma instituição como a IGAMAOT, que foi eles quem fizeram a fiscalização agora...
Não foi?
Não. Não foi? Ah, então pronto. Então estou a cometer um erro. Como? Foi o Ministério.
Os técnicos da Direção-Geral foi? De Geologia.
Ah, então pronto. Então agradeço aos técnicos que fizeram isso. Portanto, era possível fazer num curto espaço de tempo, a inspeção com os resultados que estão à vista. É prova que existe competência instalada e que seria possível fazer as coisas. Agora, interrogo-me é porque é que não tinha sido feito antes.
Sr. Engenheiro Carlos Caxariz, o que te queria complementar, se não se importa.
Eu vou falar, eventualmente, de uma perspectiva um pouco diferente, porque eu vou falar com 35 anos de experiência neste setor, vou falar como também pessoa que foi responsável por estes serviços durante muitos anos. Eu fui subdiretor-geral da Direção-Geral de Energia e Geologia durante 10 anos, Fui engenheiro de minas operacional entre 1981 e 1990, fui diretor de serviço entre 90 e 2000 na região de Lisboa e Vale do Tejo. Logo, isto não é novo para mim e muitas destas histórias, e da maneira como isto é posto em cima, dramatiza-se, na minha opinião, em excesso. Até contribuindo de alguma maneira para que se venda a indústria extrativa como um papão que não é. A verdade é que nós não temos situações deste tipo que têm acontecido a miúdo. Logo, há efetivamente aqui falhas que é preciso comatar e ultrapassar, mas as questões técnicas e operacionais, elas têm vindo a ser cumpridas conforme mandam as regras. Aquele tipo de exploração que é feito na zona do Alentejo é feita corretamente, atendendo à estrutura, à geologia e ao objetivo que a indústria extrativa tem também, que é o aproveitamento máximo do jazigo. Agora, isto não pode implicar não cumprir zonas de defesa, como aconteceu o caso, que motivou este acidente. Porque se o acidente tivesse acontecido com a zona de defesa colocada, era uma questão que se colocava dentro da pedreira e não para terceiros, não com efeitos externos ao setor. Se olharmos para o Alentejo, que é onde tem mais problemas deste tipo, nós temos um acidente parecido com este, acontecido num fim de semana, que não atingiu uma pedreira no interior da pedreira, há 10 ou 15 anos, logo. Independentemente do que está no terreno e das coisas que estão mal no terreno, que existem coisas muito malas no terreno, especialmente na questão da área da exploração das zonas de defesa, não se pode agora começar a disparar em todas as direções de que tudo o que está feito foi mal, a fiscalização não apareceu, não aconteceu, e muitas vezes não aconteceu porquê? Em 2014, quando aconteceu estes avisos, a Direção-Geral de Economia, que não era a Direção-Geral de Energia e Geologia, que não tinha competência nessa altura, tinha três funcionários para tomar conta de 250 pedreiras. Parte administrativa, parte operacional, etc, etc. Hoje tem dois. E uns nem sabem nada do que estão a falar, porque foram empurrados nem são engenheiros de minas, se calhar nem sei o que são, em algumas circunstâncias, tirando o diretor de serviços que tem grande qualidade, tirando a pessoa que fez o relatório na altura que identificou a situação que hoje está na Direção-Geral de Energia e Geologia, por ser do Alentejo, logo. E que, em boa altura, eu tiro o meu chapéu aos técnicos, e por isso é que eu não gosto de disparar em todas as direções, que eu vivi nestas equipes e sei as dificuldades que nós tínhamos em termos operacionais, logo, conseguiu identificar algo, que lhe tira o chapéu que tenha identificado. Nós sabíamos que aquilo lá estava, mas é sinal que houve fiscalização e houve monitorização, porque chamaram atenção para esse, não chamaram para outros. Porque ali, efetivamente, havia sintomas de que alguma coisa podia acontecer. Agora, se calhar devia-se ter aprofundado o conhecimento na geologia, porque estava lá uma falha escondida que ninguém viu, é a tal argila, era uma falha que estava escondida, por alguma razão, e por razões externas, uma coincidência, uma sobreposição de coincidências, que os acidentes acontecem por força de sobreposição de coincidências, desde cada vez que chovia, aquela estrada por cima ficava um lago de palmo e meio, a canalização com infiltrações e afetando diretamente a estrutura daquele talude. O pavimento também não ajuda. Mas os próprios ecrãs arbóreos que a lei manda fazer e que a Direção-Geral nos anos 80, que eu ainda acompanhei aí meio ano ou um ano, aquela, não diretamente aquela parte, mas estava no meu serviço, que se mandou pôr, as próprias raízes dessa ecrã arbóreo facilita a infiltração de águas, a canalização de abastecimento de água de Vila Viçosa, que vem de uma pedreira, atenção, vem de uma pedreira, a captação de água de Vila Viçosa faz a principal da água que aparece uma pedreira que atravessava a conduta naquela zona a caminho de Vila Viçosa. Eventualmente poderia ter uma fuga naquele sítio que também teve a alimentar logo. Há aqui uma quantidade de fatores que não é agora de repente olha-se para ali, os culpados são estes, são aqueles e assim sucessivamente. Logo, a questão do sindicato que colocou pode acontecer, mas não tem efeito nenhum nesta questão, porque isto não tem a ver com o trabalhador que está melhor ou pior protegido, porque a fiscalização vai a um sítio destes, está lá à vista, isto não se esconde, não é? Há coisas que não se escondem. Logo, há aqui muita... entidades fiscalizadoras são imensas, não é só a Direção-Geral, é o Ambiente, é a DRAOT, é a ASAI, é a própria Câmara, tem competência de fiscalidade administrativa, a fiscalização administrativa e as áreas de proteção, é a fiscalização administrativa. Logo, os fatores são imensos. E isto não se pode reduzir numa expressão mais simples, é bastante complexo.
Muito obrigado. Agora sim, passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. O deputado António Costa e Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu renovo os agradecimentos e as saudações, portanto, à Ordem dos Bastonários. Deixar aqui alguns considerantes que me parecem importantes, porque penso eu e acredito nisso que a perspectiva da Assembleia da República com estas audições é, por um lado, verificar efetivamente o que é que se passou, até, de certa forma, verificarmos as responsabilidades, mas, sobretudo, temos um papel forte e positivo no sentido que estas questões não se repitam. Ou que, pelo menos, evitar que elas possam acontecer novamente. Certamente isso é muito difícil, portanto, estamos a falar de uma situação muito difícil, não será certamente a Assembleia da República, mas, entre todos, temos aqui um papel pedagógico no sentido que estas matérias não se voltem a repetir. E queria deixar aqui dois ou três considerantes antes de colocar algumas questões. Primeiro é, quem passava naquela estrada, como era o meu caso, portanto, passei lá muitas vezes, por razões diversas, tinha a plena confiança do sítio onde estava a passar. Como cidadão, como deputado, seja como for, tinha plena confiança, aliás, até gostava de passar naquela estrada pela complexidade industrial, pela aquela imagem, aquela paisagem industrial que existe ali, uma estrada histórica de paralelos, uma estrada real que vem do tempo dos romanos, portanto, uma estrada muito importante em termos da economia da região e do país, portanto, é um aspecto importante, mas de facto tinha uma certa beleza para quem gosta dessas coisas, apesar a beleza ser muito relativa, tendo em conta o impacto ambiental que existe naquela zona, mas também pela dinâmica das empresas, da economia e até pelos fluxos. Para quem analisa a economia, dá para perceber um pouco o coração do país, como é que está a funcionar quando passamos na região dos Marmos e precisamente naquela estrada entre Borba e Vila Viçosa, que é um troço muito curto, mas muito intenso. E para quem passava ali tinha confiança, que era o meu caso, confiança plena naquela estrada. Todos os dias passavam lá autocarros com miúdos para as escolas. Passavam lá muitos cidadãos. Não era só quem trabalhava lá, não era só as empresas. Muita gente passava ali. E também tinha a plena confiança que as empresas que lá estavam a laborar dentro da normalidade. E para mim a normalidade é dentro da legalidade. Cumpriam as regras daquilo que a lei exige. E que a lei exige e exigiu ao longo dos tempos. Que a lei foi mudando ao longo dos tempos. O nível de exigência e o nível de exigência, nomeadamente a aproximação das pedreiras às estradas, são regras que mudaram ao longo dos anos. Mudaram sempre. Dos 50 metros, menos 50 metros da proximidade, sempre mudaram. E mudaram, na minha perspectiva, positivamente. Mas isso não significa que alguns maus, entre aspas, porque eu também não os conhecia, eles estavam ali. Mas uma coisa era evidente, quem passava ali estranhava, pelo menos naquele pedaço de estrada, que não é na estrada toda, naquele pedaço de estrada estranhava pelo menos uma estrada em paralelos, com algum risco, sobretudo, de acidentes de automóvel, não é naquele tipo de derrocada que aconteceu, tinha alguma sensação de insegurança. Porque estava uma pedreira de um lado e do outro bem visíveis, dois buracos gigantescos, para fazer aqui um retrato muito simples, e uns tubinhos a proteger, no caso se houvesse um acidente, para proteger as viaturas. Para quem passava lá, praticamente não havia berma e não havia condições de segurança. Mas são décadas que isto acontece. E a minha perspectiva e a ideia que eu tenho é que aquelas empresas, e a empresa que estava lá, nomeadamente naquele dia a laborar, estamos perante duas pedreiras, a derrocada incide numa pedreira que está inativa, ao lado de uma pedreira que está ativa. Portanto, os trabalhadores, os dois trabalhadores que morrem, é de uma pedreira que está ao lado, não é na pedreira em que incide aquele acidente. Isso leva-nos a um tipo de questões, que é o que fazer naquelas circunstâncias perante pedreiras inativas. Há regras que têm que ser cumpridas, mas depois a nossa legislação, por vezes, é tão complexa, nomeadamente quando entra no campo das insolvências, que, de facto, não facilita nada, portanto, a ação do próprio Estado, também concreto. Portanto, a primeira ideia que eu queria dar é que penso que todos tínhamos, apesar dos riscos e de um olhar a nu dos problemas que ali existiam, havia a sensação de que tudo funcionava dentro da normalidade, que a estrada era segura e que as empresas estavam a funcionar dentro da legalidade e o contrário ainda não foi provado. Essa é uma primeira questão. Uma primeira nota. Depois, queria dar relevo à questão do relatório que foi apresentado. E aqui tenho algumas questões. O relatório que foi apresentado, o acidente em Borba ocorreu dia 19 de novembro de 2018. Passou, precisamente, 2 meses. E o relatório foi rápido, foi eficaz, foi eficiente, foi importante. Ou é importante. Não o conhecemos na totalidade, só conhecemos aquilo que está na comunicação social. Acho que já o devíamos conhecer neste momento. Ainda ontem estivemos numa audição com o Sr. Ministro do Ambiente, apresentou dados, resumo do relatório, aqueles dados mais simbólicos, e eu questiono. Aliás, o Sr. Bastonário já foi bastante claro até sobre essa matéria. Foram fiscalizados, ou foi feita uma avaliação, pelo IGAMAOT, quem coordena esta equipa, de 1.427 empresas, em 2 meses. Tempo recorde, positivo. A questão que eu coloco, e o Sr. Bastonário poderá nos ajudar, é que se há condições para fazer um relatório desta natureza com esta rapidez, como é que não foi feito antes? Porque é que não foi feito antes do dia 19? O que é que leva, ou seja, não há equipas no Estado? Há equipas no Estado, está comprovado. Mas uma segunda pergunta, umbilicalmente ligada a esta, tem a ver com o seguinte. Bem, isto foi o Estado a fazer a sua avaliação. E é suficiente esta avaliação do Estado? Ou é fundamental haver ou surgirem outras avaliações independentes por universidades, pela ordem dos engenheiros e outras entidades que possam, numa forma independente, fazer uma real avaliação da situação em que se encontram as pedreiras? Porque, na avaliação que foi dada... Estou a terminar, Sr. Presidente. Da avaliação que foi dada, 191 pedreiras têm situação de risco, ou têm situações de risco. Mas algumas são de sinalização, são de proteção, são muito diferenciadas. Dessas 191, 34 pedreiras estão ou têm situações de emergência. E a minha pergunta é muito simples. A primeira pergunta é porque é que não foi feito antes, e a segunda pergunta, segundo os dados que nós conhecemos, os dados que surgiram na comunicação social, o que é que tem que se fazer hoje? Ou seja, o Ministério apresentou dados onde estão 34 pedreiras em que as situações de derrocada, as situações de risco, podem, eu deixo aqui o podem porque não tenho, com muita incerteza, podem ter riscos semelhantes àquilo que aconteceu naquela derrocada, naquele acidente em Borba. E eu pergunto, se já estão identificadas, o que é que estamos a fazer hoje? Estamos a encerrar estradas, estamos a encerrar pedreiras. É que isto, só uma nota final, Sr. Presidente, é que também estamos a falar de um setor muito importante para uma economia, de uma economia de uma região, da economia do país, um setor bastante importante que tem criado riqueza ao longo dos anos. Portanto, também é preciso algum cuidado na forma como isto tudo é tratado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só alertar a Comissão de uma alteração superveniente às circunstâncias, que foi o facto de eu ter feito exemplo da Ordem dos Bastonários e, tal como tínhamos aprovado em requerimento, um convite à Universidade de Évora, que não respondeu. Não respondendo, não pusemos na agenda. Comunicam-me agora que estão na portaria dois senhores da Universidade de Évora, que eu não sei exatamente ainda quem são, para serem ouvidos. Vou ter que ter cuidado com os convites para não parecerem intimações. Mas já cá estão, obviamente não vamos dizer que não recebemos, vamos ter é que acelerar um pouco a nossa reunião só para podermos ouvir a Universidade de Évora, porventura a seguir, terá que ser. Presumo que são dois técnicos, não é a senhora, não é o reitor, portanto presumo que são dois técnicos, o que vem a benefício da nossa discussão já agora. Nós também solicitamos alguém que nos pudesse dar informação técnica sobre o assunto e, portanto, peço agora só um pouco mais de contenção nos tempos. Eu próprio também avisarei logo que chegamos aos 5 minutos. Sr. Deputado Nardo Pratinho.
Na sequência da informação, e porque é claro que é necessário pouparmos tempo, eu não sei se não seria, porque há perguntas que se vão repetir, se não seria preferível fazer como temos feito nas audições anteriores e os senhores, os convidados, responderem de uma forma global, só nessa perspectiva, por perceber que deputado, faço parte da comissão, se quer.
Eu tentei isso, como não tive sucesso, o que eu peço. Eu também acho que as perguntas têm tendência agora a serem repetidas, mas se todos respondermos em 5 minutos, resumindo, julgo que conseguimos não prejudicar nenhum grupo parlamentar e não perder nenhuma informação. Passo imediato a palavra ao Sr. Bastonário, pedindo-lhe, obviamente, também colaboração nessa matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em relação às questões, que são duas, se não podia ter sido feito antes, eu, na minha declaração inicial, eu dizia, afinal, como se suspeitava, verificou-se agora que o problema tem uma dimensão muito maior e seria fácil ter sido feita, teriam sido feitas essas inspeções já há muito tempo. Se não foram feitas, a Ordem dos Engenheiros não percebe porquê, porque afinal ficou demonstrado que era possível, fácil e rápido. Também não compreendemos porque é que não foi feita. Eu penso que isto é um diagnóstico, uma situação de diagnóstico, que é uma overview, uma radiografia, e portanto agora entramos naquilo que é a malha fina. A malha fina temos com 34 situações de emergência. Eu penso que o que é que tem que ser feito hoje? O que é que tem que ser feito hoje, basicamente, em relação a estas situações de emergência? Segundo percebi o LNEC virá cá amanhã, eu penso que o LNEC é uma entidade ideal para dar resposta a isso, porque o LNEC tem, com certeza, capacidade para aconselhar o que é que há a fazer nestas situações de emergência. Quanto às outras, é óbvio que o licenciamento destas pedreiras não é feito um licenciamento siga. Tanto quanto sei, mas o meu colega depois pode precisar, há três planos obrigatórios, que é o plano de lavra, o de segurança e o plano ambiental, que é a recuperação ambiental. Aliás, há um passivo ambiental imenso nesta zona, que há muito tempo se falava em tapar pedreiras com o escombro que está para lá acumulado. E, portanto, isso também nunca foi feito. Eu quero também reiterar que não nos move nada contra a indústria e contra os empresários, antes pelo contrário. Eu sei pessoalmente, segundo tenho informação, que até atualmente estarão a atravessar alguma crise, alguns mercados foram afetados por questões geopolíticas, os mercados foram afetados e as encomendas, e portanto não é nada disso que nos move aqui. Os empresários são bem-vindos, os empresários é que dão a riqueza ao país e portanto não é essa a questão. A questão está das regras do jogo que têm que ser cumpridas. Porque, volto a repetir, se houvesse ali uma margem de segurança, o caso tinha acontecido, não tinha os efeitos que teve. Se houvesse uma intervenção efetiva, nomeadamente nestas inspeções que são possíveis, já deviam ter sido feitas, e isto não tinha acontecido. E o que é que se tem a fazer hoje? É quando se detectam situações destas, intervir de imediato, e naquele caso o bom senso prevaleceria, e seria sempre, obviamente, ter sido encerrada aquela estrada. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Engenheiro, quer acrescentar alguma coisa?
Dizer algo mais também. Além das peças técnicas que foram faladas, os serviços da Direção-Geral e da Direção-Geral de Economia, a lei prevê, fiscaliza as pedreiras minimamente uma vez de 3 em 3 anos. E vai verificar os planos trianais, isto é, sim. Porque as empresas têm o plano de lavra, têm esses planos todos e depois têm um plano para 3 anos. E todos os 3 anos é feita uma vistoria para ver como é que foi cumprida a evolução do que estava previsto, se fizeram mais, se fizeram menos, se fizeram bem, se fizeram mal, ao longo desses 3 anos. Logo, o timing de fiscalização por parte dos serviços alimentares pedreiras é de 3 anos. A questão do passivo ambiental neste sítio, isto é um pouco discutível, realmente nós temos ali, efetivamente, um impacto visual grande, mas nós temos que perceber quem olha para aquilo que estamos a falar, e como disse há bocadinho o Sr. Deputado, aquilo é uma paisagem industrial, quer queiramos, quer não queiram, uma paisagem humanizada, uma paisagem que cria emprego. É preciso perceber que, se calhar, 90% das populações que vivem nos concelhos da área cativa dependem do setor primário, agricultura e indústria extrativa, onde a indústria extrativa e transformadora, afim, tem um peso muito maior do que a própria agricultura. E nos períodos de crise que houve naquela zona, houve lá fome. Houve desempregos, houve pessoas que passaram muito mal e que hoje ainda passam. É preciso ver que na altura trabalharam lá 130 pedreiras naquela mancha e hoje estão a trabalhar 20 e poucas. E isto, as pessoas que ali trabalhavam ou reformaram-se, ou não estão a fazer nada, ou estão no desemprego, e isto traduz-se em falta de rendimento para as famílias dos trabalhadores. Agora, no que diz respeito, logo, a questão de tapar pura e simplesmente é discutível. Aqui, com certeza, faz sentido, onde zonas de defesa foram comidas, encostar terras. Agora, tapar as pedreiras todas, porque neste momento se suspendeu a exploração. É preciso perceber que o mármore é um recurso que está um pouco dependente de modas. E hoje há mercado para esta pedra e amanhã não há. Logo, a pedreira suspende a elaboração e quando há de mercado, de novo, retoma essa exploração. Se se tapar, matou o recurso definitivamente. Também todos aqueles buracos que existem ali na zona têm contribuído para armazenar água, que tem sido muito importante, nomeadamente para abastecimento público, e não só, e também agrícola, etc, etc. Não é uma, há uma discussão técnica à volta desta matéria, chegar ali, temos ali muitas combreiras, vamos mandá-las lá para baixo, não faz grande sentido. Faz sentido, efetivamente, pensar nisto, e isso aqui, se calhar, o Parlamento pode ter uma palavra a dizer, pensar na área dos recursos geológicos, especialmente nestes recursos que são do domínio privado, olhar para eles para serem do domínio público. Porque os mármores não estão classificados como recurso geológico do domínio público, estão como domínio privado. E esse domínio privado criou estes condicionamentos de exploração, todos que ali vemos. Porque os titulares, naqueles buraquinhos que nós vemos onde aconteceu o acidente, ali dentro existem três ou quatro pedreiras, não existe uma. Logo, uma pedreira grande ali com alguma dimensão, que é a da Solubema, que tem 20 ou 30 hectares, todas as outras têm 2,5, 3, e como a lei, a área cativa obriga que tenha pelo menos 2,5, na altura os serviços andaram a aceitar que anexassem a pedreiras, áreas não adjacentes, onde iam pôr escombros para poderem cumprir o que está na lei em termos de área cativa. Logo, isto tem muito mais complexidade do que às vezes as pessoas podem pensar. Logo, e depois da exploração em velocidades diferentes de pedreiras confinantes, cria buracos mais altos, cria mais baixos, e depois criou este desequilíbrio que é de lamentar, não devia ter acontecido, mas não se pode dizer que todas aquelas frentes que ali estão com grandes alturas tenham o mesmo risco que esta tem, que não é assim.
Muito obrigado. Partido Socialista, deputado Norberto Patinho, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial ao Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, o Engenheiro Carlos Mineiro Alves e o Sr. Engenheiro Carlos Caçaria, Presidente do Colégio Nacional de Engenharia Geológica e Minas. Agradecer-vos a vossa presença e o vosso contributo nesta audição que foi proposta pelo Partido Comunista Português e que, para além de procurar compreendermos melhor as responsabilidades e o que está em causa, o que aconteceu mais concretamente em Borba, conta com o testemunho e a opinião fundamentada de quem, ao longo dos anos, tem trabalhado nesta área, um dos casos, mas também quem, ao longo dos anos, tem chamado a atenção para alguns problemas nesta e noutras áreas. E, por isso, a importância e a minha saudação à vossa vinda aqui à Comissão Parlamentar e dizer-vos também que eu sou daquela zona e passava mais, portanto, o que o Sr. Deputado Costa da Silva aqui disse, de passagem com convictos da segurança, tal maneira que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve jornadas parlamentares no Distrito de Évora e no Distrito de Beja este ano e o autocarro parou precisamente em cima do local que veio a desmoronar, portanto. E a perigosidade e a situação particular é de tal forma que o Sr. Presidente da República, Jorge Sampaio, que há uns anos ficou preso num elevador numa destas pedreiras, portanto, uma situação extraordinária, porque é uma situação extraordinária. Nós temos que mais que procurar, e eu queria felicitar o Sr. Engenheiro Carlos Caçaria pelo retrato realista, conhecedor de causa, percebe-se, portanto, quem o viu percebe que conhece a realidade de Vila Viçosa, de Borba, de Estremoz, das pedreiras. E é importante percebermos que não é necessário que todos os acidentes tenham que ter 20 ou 30 culpados, e muito menos utilizarmos estes momentos para politicamente jogarmos com estas situações. E pensam-me cá, é uma necessidade temos aqui uma forma, uma postura muito séria de encarar este problema e penso que os vossos alertas, nomeadamente naquilo que se refere à falta de engenheiros, de acompanhamento, aquilo que o Sr. Bastonário referiu e que eu tive a oportunidade de ler e ouvir nas declarações que prestou, a dificuldade que as autarquias têm em receber competências sem terem quadros técnicos, eu penso que isso tudo tem que ser avaliado neste momento. Saber o que é que cada um de nós faria numa situação daquelas à frente do município. É importante percebermos. É porque aquela, como já foi dito, aquela estrada é histórica. É uma estrada que existe lá. E a pedreira cresceu junto à estrada. Veio para junto da estrada. A minha pergunta, e se for possível dar uma resposta efetiva sobre isto, é se a legislação, o regime jurídico que temos, que me parece, depois de ler agora, me parece muito completo e rigoroso, se ele é suficiente para acautelar que situações dessas sejam exclusivamente em situações de acidente e não possam acontecer no dia-a-dia. Mas, apesar de, portanto, haver um déficit de engenheiros, portanto, estas minas, estas pedreiras, têm por obrigação um responsável técnico que muitas vezes podem acumular mais que uma pedreira, mas quando elas são superiores a 75 metros, tem que ter um técnico exclusivo. Portanto, o acompanhamento técnico terá tido aqui, ou deveria ter tido a capacidade de antever uma situação que não é normal, porque eu estou convencido, e sou ignorante na matéria, que se fosse só mármore em cima de mármore, aquilo não caía. Portanto, há ali um veio, e vê-se lá, portanto, ao vivo, que há ali um veio que resvalou, possivelmente, devido ao excesso de água, e era previsível que isso acontecesse. De qualquer das formas, portanto, eu penso, e uma pergunta que é feita pelo Sr. Deputado Costa Silva é, não deveria ter sido feito antes. Todos estamos de acordo que deveria ter sido feito antes. Portanto, e podia ter sido feito nos últimos 2 anos, como podia ter sido feito nos últimos 7 anos, e se abrangia, e se calhar muito antes desses 7 anos. Há necessidade de se fazer qualquer coisa de concreto que não foi feito aqui neste caso concreto. E portanto, foi referido, portanto, e o Sr. Engenheiro referiu que faz parte dos serviços, e nós estávamos habituados a que esta situação fosse acompanhada por uma Direção Geral de Economia, Direção Regional que estava instalada no terreno, que tinha proximidade, tinha um déficit, pelo aquilo que percebi de técnicos, mas estava junto, é conhecedora da realidade, o que é extremamente importante. Aconteceu que, e isso leva até que em declarações do anterior Diretor Regional da Economia, portanto, ele se demitisse de alguma responsabilidade no mail em que foi sinalizado o problema, porque foi um momento de transformação e de transferência de competências que a Direção-Geral da Economia, numa política seguida pelo anterior Governo de retirar a proximidade, de tirar serviços públicos de proximidade, de emagrecimento exagerado, sem o tal controle que aqui foi, portanto, aqui já referido, transferiu, portanto, a Direção de Economia, portanto, para 3 outras entidades, entre elas, na parte que diz respeito às pedreiras, para a JEG. E a JEG tem feito o seu melhor, deputado. E estou convencido que os técnicos têm feito. A minha pergunta é, vai no sentido de saber se uma maior proximidade, portanto, se esta transferência não poderá ter provocado aqui alguns desencontros na avaliação da realidade destas duas pedreiras, da que está suspensa e da que estava a laborar. E se esta transferência e este esvaziamento, afastamento dos serviços da proximidade dos locais não poderá levar a reforçar esta problemática que com certeza vai ter consequências. Uma última questão, Sr. Presidente, e peço-lhe só, portanto, não foi feito antes, mas foi feito agora. E foi feito, e gostava de realçar, portanto, foi feito duas coisas. Portanto, foi falado aqui na Gamaote, e Gamaote fez um relatório preliminar que permitiu a indemnização às famílias, portanto, das vítimas. Mas foi feito com os serviços, e muito bem, com os serviços e com as CCDRs, com a CNF, com a colaboração. Isto prova que há um conhecimento da realidade. E está aqui um retrato que não se, portanto, que é um retrato muito rigoroso, mas que tem propostas concretas de intervenção, nomeadamente as vedações que vão acontecer, independentemente dos proprietários irem fazê-las ou não. Há uma proposta muito concreta deste Governo, que eu queria também felicitar, portanto, que vai de encontro aos problemas que foram detectados. Muito obrigado pelo vosso testemunho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Bastonário, para responder até a palavra.
Ora bem. Gostava de voltar a frisar que a Ordem dos Engenheiros não pretende julgar ninguém, nem avaliar ninguém em relação a isso. Está sob investigação e competirão às entidades competentes, à Justiça, ao Ministério Público, a chegar a conclusões. Eu só gostava de dizer alguma coisa. Obviamente que a proximidade a estas coisas deveria existir. Sobretudo onde há zonas de grande concentração de atividade, deve haver uma maior proximidade e deve haver um reforço de atuação nessas áreas. Neste caso, em concreto, porque nem todas as pedreiras que estejam abertas e a céu aberto têm o mesmo risco, para além de haver uma coisa que para mim é elementar, que é uma vedação à volta. Uma vedação. Qualquer pessoa sabeira, qualquer animal sabeira, qualquer... E há sempre essa questão. Há aqui uma questão em relação às margens de segurança, que hoje há legislação que impõe esta margem, e penso que estará a ser cumprida, porque se não estiver é grave. Mas, digamos que mesmo nos tempos antigos, o que se passou ali é uma falta de bom senso tremenda. Porque não há nenhuma regra, não há nenhuma lei que se sobreponha em engenharia ao bom senso. Isto é, a lei pode permitir isto ou aquilo, mas o engenheiro ou alguém que é responsável tem a obrigação de dizer, está bem, a lei permite isto, mas é melhor eu pôr cintos e suspensórios, que é como nós dizemos, e portanto há o bom senso em relação a isto. E ali parece-me que aparentemente houve um exagero em chegar a exploração até aos limites. Porque se, e já foi dito aqui, e não quero chegar a conclusões que haverá alguém que as tirará, se houvesse uma margem de segurança ali, isto podia ter acontecido à mesma, é óbvio que não tinha possivelmente as consequências tão gravosas que teve. Mas em relação à transferência de meios e etc., obviamente que seria bom que o país, uma vez que existe capacidade, está demonstrada, que era possível fazer uma inspeção e periódica. Aliás, eu lamento, eu não vou contradizer o que o meu colega disse, mas é o seguinte, se há inspeções periódicas, que é que essas inspeções periódicas não conduziram a um relatório, não estão sintetizadas num relatório que pudesse dar esta radiografia? E porquê é que essas inspeções não estão publicadas nos sites e nos portais dessas entidades? E, portanto, quero dizer que há qualquer coisa que está desarticulado. E eu vou dizer, eu defenderei até à última ponta os engenheiros envolvidos nisto. É? Portanto, eu não estou aqui... A última coisa que poderá acontecer aqui é que a Ordem deixe cair algum engenheiro nisto, porque isto fica aqui muito claro. Porque há outras causas para os engenheiros caírem. Agora, estas não são. E, portanto, em relação a essa matéria, queria deixar claro uma coisa. As inspeções e o que a lei prevê, se são feitas, devem ser publicadas, devem ser colocadas no relatório, condensadas, para que haja acesso a tudo o que é feito e o que não é feito. Se elas tivessem sido feitas e se tivessem se indicado o que agora foi feito, muito rapidamente, com certeza que tinha havido uma atuação antes.
Eu agora acrescento a questão do relatório. Vamos lá ver. O relatório foi feito em tempo recorde porque as pessoas sabiam onde é que iam lá ter. Logo, os servidores sabem onde é que as coisas estavam aí. Agora, o que foi sistematizado. Não se pode estar a trabalhar sempre, quem está no terreno, com uma preocupação de não estar a fazer uma abordagem técnica pontual, porque isto é pontual, e estar a pensar numa perspectiva política, meramente política. Eu tenho que ter aqui um relatório para todos os dias meter no governo para olharem para o que é que está. Logo, isto acontece, e acontece no tempo curto, porque, efetivamente, as pessoas sabem o que é que lá estava, e foi fazer o levantamento, e juntaram tudo, e aparece este relatório. Agora, no que diz respeito à questão da proximidade que colocou, ela existe na mesma, efetivamente. Até 2015, havia as direções regionais de economia que nasceram em 1990. E nasceram em 1990 numa perspectiva de regionalização. E, na altura, constituíram-se até equipes que, de alguma maneira, tinham as condições mínimas e trouxeram um upgrade muito positivo para acompanhamento no terreno nas diferentes regiões. Todas as regiões criaram um serviço específico, um de indústria, um de minas, um de qualidade, um de energia elétrica, para responder às questões de ordem regional. A questão que se coloca é que montou-se isso em 1990 e daí para a frente foi sempre a cortar. Saíam três, entravam quatro, saíam cinco... Entrava um quando entrava, logo. E hoje essa proximidade mantém-se. A única coisa que acontece é que as pessoas que estão lá em Évora despacham, respondem a uma pessoa que está em Lisboa e não a um diretor regional que estaria ali em Évora. No fim, até a eficácia é mais ou menos a mesma, eventualmente até maior, porque pode estar respaldado com equipes mais alargadas na Direção-Geral, enquanto antes não estava respaldado, ia para o gabinete do Secretário-Estado. E nestas coisas, muitas vezes não se olham para... Não, os gabinetes olham um pouco para as coisas da vida comum, têm sempre outras estratégias mais abrangentes, e isto passou pelo gabinete, e o Secretário-Estado nem leu. A chefe de gabinete entendeu que aquilo era uma coisa de lá, e a Catarina mandou para a Direção-Geral. Houve uma altura de mudança de diretores gerais e aquilo ficou lá, ninguém olhou para aquilo. Quando foi o outro diretor regional, mandaram para um serviço que uma secretária pôs aquilo numa prateleira e ninguém viu nada daquilo. Ora, o que é que se calhar devia ter acontecido? Porque a Direção-Geral não tem competência alguma para dar instruções à Câmara para fechar a estrada. Não tem competência nada, nem pode fazer, isso é impossível de fazer. Logo, a ir seria por cima e eventualmente pela respectiva tutela, e a respectiva tutela da estrada em termos nacionais seria Infraestruturas de Portugal. Logo, eventualmente, o que deveria ter sido feito quando isto chegou à Secretaria de Estado da Energia, devia ter sido encaminhado para as obras públicas, eu não sei qual era o Ministério, para fazer chegar à Infraestruturas de Portugal para pressionar a Câmara para fechar a estrada. Se calhar era este o percurso normal, não é? O relatório dos engenheiros técnicos foram feitos. A tal proximidade resultou um relatório que alertou a questão do que ali estava, que era preciso fechar a estrada. Logo, esse trabalho foi feito e resultou dessa proximidade também, e dessas duas, e dessa altura estavam lá três pessoas, quer dizer, estavam três técnicos, um diretor de serviços e uma engenheira geotécnica e mais alguém que nem tem a área de formação desta, mas também está no serviço.
Muito obrigado, Sr.
Mas é o quê?
Passamos ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa, 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o engenheiro Carlos Mineiro Aires e o engenheiro que não fixei o seu nome, peço desculpa. Engenheiro Minas, não é? Portanto, eu acho que quanto mais se discutimos esta questão, mais chegamos à conclusão que isto é um problema não administrativo, mas de política de exploração e de gestão desta extração de minério. Porque se nós compaginarmos aquilo que os senhores engenheiros têm dito a respeito deste caso em concreto, com o relatório que veio agora a público recentemente sobre o estado geral desastroso, para não dizer escandaloso, em que se encontram a exploração de 191 pedreiras a nível nacional, das quais mais de 34, de acordo com a informação do deputado António Costa Silva, tem um elevado risco, nós perguntamos o que é que o Estado anda a fazer, não é a Câmara Municipal, é o que é que o Estado anda a fazer que licencia este tipo de atividade e que deixa chegar as pedreiras a este ponto. Porque isto é um... Desculpem que comece por dizer, isto é um laxismo generalizado. Generalizado. Todos os governos que deixaram chegar esta questão, esta situação, tem responsabilidade. E o que nós temos que apurar agora são responsabilidades políticas, não responsabilidades administrativas. Porque já alguém aqui disse que a responsabilidade da Câmara Municipal de Borba de fiscalizar esta pedreira ou estas pedreiras em concreto, é preciso dizer que na zona de Borba existem 80 pedreiras, portanto, uma Câmara Municipal, eu pergunto aos senhores engenheiros, sobretudo ao senhor engenheiro que foi diretor regional, ou diretor, subdiretor-geral da Direção-Geral de Energia e Geologia, pergunto se, de acordo com o seu conhecimento, havia meios para promover esta fiscalização, esta intervenção por parte da Câmara Municipal de Borba. se nós podemos sacudir a água de capote e dizer assim, ah, a responsabilidade é da Câmara porque não fechou a estrada. Realmente, quando nós transferimos, alijamos determinadas responsabilidades para cima de outras estruturas do Estado que não têm meios depois para executar e para acompanhar a atividade deste tipo de explorações, que precisa ter um acompanhamento especializado, não é uma pessoa qualquer de uma Câmara, por mais competente que seja, tem capacidade e tem olho para chegar ao pé de uma exploração e dizer assim, isto tem que parar já, porque se não parar já, isto vai ter problemas graves. Portanto, este tipo de fiscalização, uma fiscalização técnica especializada que uma Câmara Municipal não está em condições de executar. E, portanto, eu perguntava-lhe, Sr. Engenheiro de Minas, falou aqui que as inspeções deviam ter um intervalo de 3 em 3 anos. Pelos vistos, a inspeção de 2014 levou à elaboração do memorando que pedia, digamos, o encerramento da estrada. De uma pedreira, ou de duas pedreiras que estavam em situação de uma inativa e outra em exploração, pediam, portanto, o encerramento da estrada. A pergunta que eu lhe queria fazer era, entre 2014 e os dias de hoje não houve mais nenhuma inspeção. Porque se tivesse havido uma em 2017, cumprindo aquilo que disse em termos técnicos, se tivesse havido uma em 2017, provavelmente teria chegado à conclusão que mesmo a pedreira que estava contigo, que estava em elaboração, devia ser imediatamente ter a atividade suspensa. E pergunto-lhe se isto faz sentido ou não na sua ótica de responsável, de antigo responsável da Direção-Geral de Energia e Geologia. A segunda questão que eu queria colocar tem a ver com o seguinte. A existência de uma estrada que era uma variante que foi construída com o objetivo de substituir a estrada que continuava em uso como se nada tivesse acontecido, com o argumento de que aquilo provocava um desvio de 5 ou 8 ou 6 quilómetros a mais nos percursos que as pessoas estavam a fazer, era uma situação conhecida das Infraestruturas de Portugal, construiu a variante. Infraestruturas de Portugal construiu a variante. Era uma situação conhecida das câmaras municipais que, quer Vila Viçosa, quer a Câmara de Borba, que faziam, eram as extremidades da estrada. Era, com certeza, também conhecida da própria Direção-Geral de Energia e Geologia, e, por isso, o que eu perguntava, senhores engenheiros, é como é que se explica que o exagero que o engenheiro Carlos Mineiro Alves refere sobre o facto de a exploração ter ido até aos limites da estrada e, portanto, violando todas as normas de proteção que deviam existir anteriormente. O que eu pergunto é como é que é possível que isto se faça ao longo de anos, porque isto não é, evidentemente, uma ação de um mês ou dois meses, isto é ao longo de anos. Provavelmente acontece nas mais, mais de 30 pedreiras que estão em situação de risco. Como é que é possível que a gestão e a exploração das pedreiras vá para além dos limites que estão estabelecidos e nada aconteça em relação aos proprietários dessas pedreiras que continuam impunemente a fazer este tipo de atentados, não apenas à segurança das pessoas, mas também ao ambiente? Porque, Sr. Engenheiro, deixe-me só concluir, Sr. Presidente, só para isto.
Também não temos consequência para quem vai para lá do tempo. Né?
Eu não estou de acordo consigo, Sr. Engenheiro, peço-lhe desculpa, de que classificar aquela paisagem como paisagem industrial, desculpe, mas não é. Aquilo é um verdadeiro atentado ao ambiente, à natureza e às pessoas, porque as pessoas também fazem parte da natureza e do ambiente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, o Sr. Bastonário da Ordem.
Bem,
Bom, eu gostava só de fazer uma introdução, depois eu obviamente que eu vou passar a palavra ao Angélico Queixaria, que foi diretamente interrogado, mas eu queria dizer o seguinte, é óbvio que quando se falou na paisagem industrial, eu gostava de deixar aqui muito claro uma questão. A Ordem dos Engenheiros defende os maiores princípios ambientais. O ano passado foi declarado o ano das alterações climáticas. Este ano é o ano da eficiência material versus economia circular e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. E, portanto, em relação a isto, nós temos uma visão perfeitamente clara. Aquela zona das pedreiras, apesar de ser, na verdade, uma paisagem espetacular e industrial, porque até havia excursões para ir ver as crateras e as pessoas circulavam livremente entre as crateras e sem proteção. Atenção, não deixa também de ter há muito tempo um plano, porque esse plano há uns anos que eu ouço falar nele, que é o plano de requalificação e redução do passivo daquela atividade ali. É óbvio que não se trata unicamente de encher as pedreiras com escombro, porque aquele escombro também tem valor, ao contrário do que muita gente pensa, há lá matéria que, em condições normais de mercado, também pode ser aproveitado, mas, efetivamente, haveria que fazer ali algumas intervenções. Não é explorar até ao fim e depois não fazer nenhuma medida de mitigação. Quanto à questão da variante mais tensa, obviamente que a variante existia há muito tempo, as pessoas não recorriam a ela porque estavam cientes de que aquele circuito era seguro. Pensavam assim, porque é que a gente está a dar a volta se podemos passar aqui? Porque se soubessem como aquilo estava, ou se houvesse um aviso, obviamente que as pessoas teriam optado por recorrer mais à variante e aquela estrada teria tido outro fim, antes do fim que teve. Em relação aos limites que estão estabelecidos, eu volto a dizer o que disse há bocado e que serei depois confirmado pelo meu colega, as pedreiras novas, segundo sei, pode haver obviamente violações, mas há uma faixa que é imposta e penso que essa está. Esta, que já ouvi alegar que era a legislação antiga, etc. Não há legislação antiga nisto. Eu volto a repetir o que eu disse. Há o bom senso. Aquilo foi para além dos limites do bom senso, mesmo que a legislação o permitisse. Ninguém pode fazer aquilo. E eu, para mim, isto é de uma evidência que quem o fez, fez, e quem o permitiu, permitiu. E, portanto, o problema também se centra aí. Mas, de qualquer maneira, vou deixar o meu colega complementar. Muito obrigado.
Sr. Jean Carlos Cacharia.
Bem, relativamente ao passado, é preciso perceber que na zona de Borba e Vila Viçosa há exploração de pedreiras desde o tempo dos romanos. Obviamente não ao ritmo que tem havido nos últimos 30 anos. Isso é uma realidade. Logo, muitos dos monumentos que nós encontramos em Mérida, ali em Évora, são mármores que vieram daquela zona. Logo, e até 1983, a exploração de pedreiras fazia-se com uma simples declaração. Foi quando eu entrei para a Direção-Geral na altura como engenheiro e ajudei a compor muitos desses processos que foram entregues nessa altura. Logo, em 83 já havia legislação e até aí era uma declaração. O que é que era uma declaração? Era a demonstração do dono do terreno que tinha a titularidade do terreno, ou era dono, ou tinha um contrato de exploração, E depois era uma plantazinha onde punha o buraco onde estava a trabalhar e não havia mais nada. Logo, face à evolução, estamos a falar em 83, face à evolução e o ritmo, mas isto é a realidade, não, eu tenho que viver com uma realidade que vem de trás e é preciso percebê-la. Em 83 sai uma legislação em que manda todas as pedreiras que existem adaptarem-se à nova legislação. E na adaptação da nova legislação, então aparecem as zonas de defesa, aparece a obrigação de entregar um plano de lavra, etc, etc. Naquele caso concreto, nesta estrada, quando foi acompanhado o sítio, a zona de defesa já não estava lá. Bom, não estava lá para aí até 20 metros. O problema, e aí já estou de acordo, é que depois da legislação ter sido adaptada e posta em prática, continua a não estar lá para baixo dos 20 metros. Logo, até aos 20 metros já lá estava, dentro que era uma realidade, mas a verdade é que, com o andar da carruagem, ela continua a ser comida para baixo e não devia ter sido. Logo, aí teve uma falha, é uma falha. Logo, há efetivamente falhas. Em termos de legislação, mas em termos de legislação, mas acompanhamento, continuo a dizer, o acompanhamento tem sido feito. Aquelas estruturas e aquela geologia permite os métodos de exploração que ali estão visíveis. Houve ali, efetivamente, falha, não ter detectado a falha que lá estava, a falha geológica, e, eventualmente, quando há alguns riscos, pode colocar nos taludes alguma instrumentação que nos permite antecipar colapsos. Logo, isso também não foi feito. Logo, agora, continuo a dizer, há bocadinho levantou uma questão das tais 34 pedreiras. Eu li hoje de manhã, quando vim para aqui, a notícia de ontem, que teve aqui o Sr. Ministro a falar no assunto, e refere a que está mais, para além do que aconteceu, há uma que está mais ali na zona de Rio Maior, junto a uma variante. Isso, e eu até conheço essa realidade, é uma exploração ilegal. É uma exploração ilegal, nunca foi licenciada. E se calhar muitas das situações que hoje existem nesse país, que são as mais graves, são ilegais, com espaço de intervenção da Câmara, porque aquilo é alteração topográfica por uma legislação que eles têm, que não atuam. E não quer dizer que a culpa seja da pessoa da Câmara, e são as pessoas da Câmara que estão a cobrir, até pode haver outras situações. Agora, essa é uma situação de ilegal aberrante, que a pessoa a explorar ao fim de semana, explora a todo tempo. E depois, eu sei que agora recentemente, e fazia concorrência ilegal no mercado com entidades terceiras, uma entidade terceira chegou lá e resolveu comprar isso, e agora vai fazer as pensas dele, essa intervenção de recuperação, mas essa pessoa que lhe vendeu isso já está ao lado a fazer outro buraco. E isto, a competência de fiscalização destas situações, nem são na Direção-Geral, nem da Direção-Geral da Economia. Isto aqui, ou é a ASAI, porque as situações de ilegalidade é a ASAI pura, e o município. Logo, isto há GNR, CEPA, por exemplo, os serviços da GNR, mas a verdade é que ele continua lá, com máquinas e carrega e tal. Logo, isto é difícil apontar, porque cada realidade, cada sítio é uma realidade. E não vale a pena pensar que podemos generalizar isto tudo agora.
Muito obrigado, Sr.
É preciso intervir, mas é diferente.
Passamos agora ao Grupo Parlamentar para discutir os seus versos. Deputada Elisa Plana, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes o Sr. Bastonhário da Ordem dos Engenheiros e também o Engenheiro Carlos Caixaria. Acho que já nos deram aqui algumas informações decorrentes designadamente das perguntas que foram feitas pelos demais grupos parlamentares, muito interessantes. Eu gostava talvez de fazer algumas considerações na sequência do que foi referido e algumas perguntas eventualmente também. Eu acho que quando nós assistimos a um drama como aquele que assistimos por via daquilo que aconteceu na Estrada Nacional 225 e das duas... 55, peço desculpa. E das duas pedreiras que a envolviam, temos que ter duas preocupações. Primeiro, perceber o que é que esteve em causa. Porquê é que aquilo aconteceu? E em segundo lugar, não menos importante também, é que não volta a acontecer outra vez em mais lado nenhum, nem ali, nem em mais lado nenhum. Portanto, acho que esta é a preocupação que todos têm e para a qual todos devemos concorrer. Esta questão dos licenciamentos que foi agora levantada, isso para mim é gravíssimo. Nós dizermos assim, ou seja, porque há um conhecimento pelos vistos público de que há determinadas pedreiras, neste caso concreto, que estão a funcionar sem licenciamento, é isso, não é? O estar a funcionar de forma ilegal é sem licenciamento. E depois diz-se assim, não compete a esta entidade fiscalizar a falta de licenciamento ou a ilegalidade da elaboração, compete... E eu acho que não é só relativamente a esta matéria, é em relação a diversíssimas matérias. Nós temos que deixar definitivamente ter concorrência entre as diferentes estruturas e entidades para passarmos a ter efetivamente uma coordenação entre entidades. E se há alguma coisa que... É que isto, na minha perspectiva, é absolutamente escandaloso. Quer dizer, saber-se que existe uma exploração a funcionar de forma ilegal e não se faz rigorosamente nada porque ela deixa de funcionar de forma ilegal.
Isso não é verdade.
Não é verdade. Pronto, então há de esclarecer-me relativamente a isso. Pronto. E o passar a funcionar de forma ilegal muitas vezes é o quê? Tornar, ou seja,
legalizar
aquilo que está a funcionar de forma ilegal. E este país, de facto, acaba por ser algo caricato, infelizmente, em inúmeras situações desta natureza. Mas pronto. Uma das coisas que foi aqui dita foi que, e que eu acho que é importante, é que aquilo que parece que se tornou claro é que a exploração foi chegando, chegou mesmo até ao limite, e daí o colapso. E eu pergunto, a exploração chega até ao limite, nós já abordámos aqui, um sem número de vezes, a questão da falta de fiscalização. Isso nós já percebemos que aconteceu. E eu já vou também um bocadinho à falta de fiscalização. Mas a minha pergunta é, existe um plano de lavra? É esse plano de lavra que está errado e permitiu que aquilo chegasse até ao limite ou o plano de lavra não foi cumprido? Há aqui, há aqui coisas que nós não conseguimos compreender. Porque se calhar a forma como é licenciado, se calhar há uma nebulosa aqui qualquer que nós precisamos de compreender e de onde é que decorrem efetivamente os problemas. Depois, em relação à questão da fiscalização, esta questão do timing de fiscalização periódica ser de 3 em 3 anos, uma coisa é a fiscalização periódica, outro tipo de inspeção, de fiscalização, que possa decorrer entre a fiscalização periódica. Se a fiscalização acontece só de 3 em 3 anos, eu acho manifestamente longo o período e gostava de saber qual é a opinião da Ordem dos Engenheiros relativamente a esta questão, justamente do timing. Pois a outra questão que eu gostava de referir, que é o seguinte: os cidadãos, por norma, e eu acho que de uma forma perfeitamente normal, confiam que as instituições funcionam e, portanto, que são pessoas de bem e funcionam. E, portanto, confiam que, havendo entidades responsáveis por um licenciamento, por uma fiscalização, por uma inspeção, essas ações, digamos assim, são feitas com regularidade e com a normalidade de vida. E, portanto, essa confiança, eu acho que é normal que exista, Por parte dos cidadãos. Sobre a questão da posso chamar-lhe assim, talvez, não sei se foi essa a palavra que foi encontrada há pouco, da desestruturação dos serviços, há uma coisa para a qual os Verdes têm chamado a atenção recorrentemente. É que quando nós falamos, chama-lhe emagrecimento do Estado ou aquilo que quiserem, mas quando nós falamos em descartar funcionários públicos para regularizar contas públicas, aquilo que nós estamos a fazer é criar condições para a fragilização do nosso território e de imensíssimos serviços públicos. Nós precisamos de um Estado robusto em recursos humanos. Eu não estou a falar de gorduras. Estou a falar dos recursos humanos necessários para dar resposta àquilo que é necessário. Quando me fala que a Direção-Geral de Energia e Geologia tem dois elementos, dois funcionários para este tipo de fiscalização, isso é absolutamente assustador na minha perspectiva.
No Alentejo.
Mesmo no Alentejo, onde as explorações são imensíssimas, não é? Pronto. E, portanto, é uma escassez de recursos humanos que, de facto, gera depois situações de absoluta insegurança e de fragilização. E isto custa dinheiro, ter pessoas, claro que custa, mas custa muito mais depois aquilo que vem a acontecer, estes colapsos, estes dramas que vêm a acontecer. E, portanto, vale a pena apostar numa cultura de prevenção, lá está, numa cultura de responsabilidade e de prevenção de riscos. Depois, eu só gostava de mais uma observação relativamente à questão do relatório agora produzido em escassos 2 meses, afinal era possível, quando há vontade política para fazer, a questão faz-se, e eu acho, vai-me desculpar, Sr. Bastonário, que não foi feito por causa do titular ser engenheiro, vai-me desculpar, acho que aconteceu porque houve um drama que requeriu uma resposta urgente por parte do Governo. E a questão é que neste país não se age muitas vezes por proatividade, age-se por reatividade. E, portanto, e isso é muito mau, ela está, voltamos ao mesmo. A cultura da prevenção não existe. Portanto, como se age por reatividade, era preciso mostrar trabalho, e ainda bem que foi feito. Atenção, não estou a criticar o facto do relatório ter sido feito, mas em 2 meses fazer uma avaliação de mais de 1.420 pedreiras de classe 1 e 2, portanto estamos a falar das maiores, não é? E chegar à conclusão que 191 delas estão em risco, é um número preciso, não é uma coisa arredondada, e que 34 delas estão em situação de requerer uma urgência de intervenção, em situação de emergência, portanto, eu acho que isto, a mim, pelo menos, gera-me alguma confiança no relatório que foi apresentado e, de facto, é possível...
Sr. Deputado.
Vou mesmo terminar, Sr. Presidente. É possível fazer quando há vontade política para o efeito, mas os recursos humanos são, obviamente, necessários para esta questão. E mesmo só para terminar, eu também corroboro desta preocupação relativamente à desclassificação, digamos assim, ou a passagem de determinadas competências para autarquias, que têm recursos muito diferentes daqueles que o Estado tem a obrigação de ter, e por isso deixo só aqui uma palavra, não é para a Ordem dos Engenheiros comentar, mas deixo já agora aqui também, só para não deixar de falar sobre a questão, uma palavra de preocupação dos Verdes relativamente à forma como o processo de descentralização está a decorrer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Bastante, eu não vou fazer perguntas, mas queria reforçar nós duas coisas. Nós, quando convidamos uma entidade como a UNEG ou como a Ordem dos Engenheiros, é para nos ajudar a todos os grupos parlamentares a encontrar soluções e a perceber o fenómeno. Eu também fiquei chocado com a deputada Lisa quando o Sr. Engenheiro disse, não disse que estava ilegal, disse escandalosamente ilegal. Eu confesso que nós não podemos ouvir aqui algo que esteja escandalosamente ilegal com essa passividade. Se está escandalosamente ilegal, porque é que já não está fechado? Porque é que já não houve consequências? A lei tem lacunas, tem deficiências, temos que alterar a lei, temos que a fiscalização, porque não acontece várias vezes. A senhora deputada ainda agora disse, referiu, há um conjunto de pedreiras em risco iminente, mas em risco iminente significa que chegaram lá. Andamos anos e meses, o risco aumentar e ninguém faz nada aqui. Outra pergunta feita pelo lado de esquerda, que nem o Sr. Bastonário nem o Sr. Engenheiro responderam, se as fiscalizações são de 3 em 3 anos, a 2017 devia acender as luzes todas até dos pinheiros de Natal, mesmo não ser de Natal, que está para lá do aceitável. E o Sr. Engenheiro diz, bom, o relatório até foi fácil fazer porque a gente já sabia tudo. Se foi fácil de fazer, porque já sabia tudo, são 13, não respondeu à pergunta, ajude-os a perceber. Porventura temos todos culpa, também não quero encontrar aqui o culpado, é só porque chamamos, porque estamos numa perspectiva técnica de quem não é decisor político, mas nos pode dar aqui, digam-nos em concreto, isso não é aceitável. São de 3 em 3 anos, a 2017 devia dizer para tudo. Sr. Bastonário, pode.
Ora bem, eu gostava de dizer aqui, precisar de duas ou três coisas. Eu confesso que também vim aqui aprender alguma coisa. Eu não sabia que havia pedreiras ilegais. E destas assim, que o indivíduo vende a ilegal e faz outra ilegal ao lado. Se isto realmente é verdade, mas isto é um caso de polícia. De polícia, quer dizer. Epa, e, portanto, isto eu também fiquei surpreendido com isto e, obviamente que a Ordem dos Engenheiros em relação a esta matéria, com o andamento das coisas, irá certamente fazer a denúncia e o alerta devido para isto. Eu há bocado tentei ser claro em relação ao que eu queria dizer. Se há observação periódica e se há relatórios periódicos, 3 em 3 anos, isto não podia ser uma surpresa. Isto ia estar publicado, devia de haver alertas, devia de haver, estar tudo condensado, porque no fundo o que este relatório agora faz, devia ser o somatório dos relatórios que têm feito. E não houve nenhuma luz encadenada a piscar, nunca houve nada a chamar a atenção. Portanto, há qualquer coisa aqui que funciona mal. Isso a informação existe, pior ainda, é que ela não é disponibilizada e não há um alerta para se ultrapassarem as questões. Eu espero que isto seja definitivamente uma lição para que todas essas ações inspectivas tenham uma conclusão e que a conclusão seja publicada e publicitada para que haja uma intervenção. Portanto, eu julgo com isto também estou a responder ao Bloco de Esquerda. Eu há bocado em relação ao Ministro Engenheiro ou Engenheiro Ministro, eu queria ser muito claro, estava a fazer uma figura de termos muita honra em termos engenheiros no Governo. E, portanto, era isto, para além do mais, são pessoas que dialogam muito com ordem, mas eu não tenho dúvida nenhuma, um Ministro é um político. O engenheiro, quando assume funções de ministro, deixou de ser engenheiro e passa a ser um político com todas as responsabilidades, responsabilizações, virtudes ou não. Portanto, o engenheiro João Pedro Matos Fernandes é um político e também é engenheiro, mas neste caso é político. A destruturação dos serviços e da falta de confiança que é efetiva dos cidadãos nos serviços de fiscalização porque têm razões para isso, são evidências. Nós não estamos aqui a levantar boatos, não estamos a querer acusar as pessoas, mas são evidências. Temos que, infelizmente, constatar que é assim. E temos que dar a volta às coisas positivamente. E eu também, na minha intervenção, tinha feito que em Portugal somos unicamente reativos e nunca somos, por antecipação, preventivos. É uma falta de cultura que há, corremos atrás do prejuízo sempre, e não há ninguém que, nestas coisas, que avise antecipadamente, olha, que isto corre um risco, é melhor começarmos a atuar e montar-se aqui um plano em relação a isto. Aliás, este país peca por uma coisa grande, que é a falta de planeamento em todos os aspectos. Porque nós fazemos obras grandes, fazemos tudo, depois esquecemos quem é que vai tomar conta delas, como é que se vão fazer, e estas coisas são particulares, obviamente, mas são sujeitas a licenciamentos, E produzem riqueza para o país e com certeza que pagam impostos, mas também têm que ser objeto de uma regulação e de uma fiscalização. Eu penso que com isto tudo a posição que a Ordem dos Engenheiros tem resulta aqui clara, independentemente dos acrescentos que o meu colega irá dar, mas em relação a isso quero manifestar, portanto, a total disponibilidade para continuar a acompanhar este e outros assuntos, porque nós temos uma visão muito clara do que é o papel da engenharia e do que é o resultado da falta de engenharia em muitas coisas destas. E temos também a noção clara do que é a vida dos autarcas, das autarquias e dos engenheiros que trabalham nas autarquias. Há autarquias fortes, autarquias ricas e autarquias pobres e autarquias débeis. E, portanto, nós temos perfeita noção disso e é neste balanço que nós temos que encontrar a maneira de haver apoio e entreajuda, nomeadamente por parte das instituições que passam para as autarquias cada dia que passa, mais responsabilidades, e é nesse campo que efetivamente nós temos que ter cautelas, porque não podemos mandar para as costas dos mesmos as coisas que eles não podem suportar mais peso já. E portanto tem que haver algum cuidado, tem que haver algum suporte complementar quando se tomam essas decisões, sob o risco das coisas correrem mal.
Sr. Carlos,
alguns esclarecimentos. Foi referida à questão da fiscalização. Efetivamente, não é, a fiscalização não é feita pela Câmara. A fiscalização técnica é feita pela Direção-Geral ou pela Direção-Geral de Economia e pelo o competente serviço do Ministério do Ambiente. A fiscalização técnica. Depois, a questão da coordenação entre entidades, ela existe. Ela existe porque quando se deteta algo, nomeadamente uma exploração ilegal, cuja competência da ação não é de uma entidade ou de outra, é comunicada à entidade competente e as situações de ilegalidade, a entidade competente é a ASAI. Logo, eu admito que todas as situações que tenham sido detectadas ilegais, as Direções Regionais de Economia, à época, agora eu suponho que continuam a fazer o mesmo, informam a ASAI para atuar em conformidade, agora sai da esfera do âmbito da tutela setorial, vamos dizer assim, porque é algo que não se enquadra no âmbito da legislação. Logo, a identificação e o facto de os técnicos andarem no terreno, vamos falar da questão, pelo menos os tais 3 anos, e isto está na lei, porque até fui eu que lá pus, porque na altura participei muito nas revisões da legislação, nomeadamente a questão do técnico aos 75 metros, fui eu que lá pus e insisti, porque isso nem sequer estava previsto. Agora, pois muitas vezes na prática, muitas vezes isso não acontece. Até, e porquê? Porque se calhar, por exemplo, os próprios serviços não têm meios. Se nós começarmos a olhar para dois técnicos, olharem para 200 ou 300 pedreiras, para fazerem relatório, que têm que olhar para o plano de lavra, para o que foi feito, para o que estava previsto fazer e o que não foi feito, e fazer o balanço. Juntar outra entidade para acompanhar. Estas coisas são coisas que demoram tempo e o ideal era que efetivamente houvesse outras fiscalizações, mas os meios não existem. E depois não é só os meios humanos, também é os meios operacionais. Onde é que os serviços têm viatura e inscrevem-se para ter uma viatura, podem estar à espera um mês ou 2 meses para ter uma viatura para ir para o terreno. Logo, isto não tem aquela linearidade, eles vão para o terreno. Vão quando? Não há, o orçamento não tem dinheiro para ajudas de custo, não vão. Não tem orçamento para gasolina, não vão. Isto tem N condicionantes que estão sempre a somar em termos dos serviços operacionais. E depois, com um inconveniente, eu já digo, e já penso isto muitas vezes, eu acho que as pessoas que trabalham nestas áreas de ponta de fiscalização, Podiam pedir para transferir para um sítio muito mais calmo e não passarem por estas pressões e lhe pedirem satisfações e amanhã são pendurados pelo pescoço, até são capazes de atribuir responsabilidade civil por uma coisa que não têm culpa nenhuma e que no fim eles é que vão ficar com a culpa porque não viu aquilo ou deixou de ver aquilo. Bom, isto não é... pronto, eu estou a pôr isto em cima da mesa que não tem aquela linearidade. Para quem não está dentro do assunto, admite que isto é muito linear. Não é. Não é. Tem N fatores que interferem até na própria produtividade dos técnicos no terreno. Se calhar estão autorizados a sair 3 ou 4 dias por mês para o campo, que é quando o carro está disponível. 3 ou 4 dias por mês para tomar conta de 200 pedreiras, fazer fiscalização de 200 pedreiras. É óbvio que se calhar os próprios de inspeções trienais até podem não acontecer por falta de meios e por falta de pessoas. Logo. As trianais têm o aviso prévio em termos gerais, porque tem que estar lá o diretor técnico, tem que estar lá o ambiente, tem que estar lá, tem que dar um cheiro do ambiente, convocam as outras entidades que queiram estar presentes, e estarão o trabalho também pode estar presente querendo logo. É uma inspeção que abrange todas as entidades com competência operacional de diversa ordem no local, não é? Logo, essas obviamente são notificadas porque o responsável técnico também tem que estar presente, não é? E a própria empresa, ou o responsável técnico da própria empresa. Isso acontece logo. E o saber tudo? Não, o saber tudo é um conhecimento do terreno que as pessoas sabem. Hã? Exatamente. Que não, já não é objeto daquela inspeção visual. Quer dizer, logo, já está parada. Muito bom, eu era para dizer isso e realmente... Logo, não isto pegar num caso concreto e depois apontar o dedo, mas o trienal já passou mais um ano e já devia ter feito. Não, é, não, não se pode fazer esse tipo de leitura. Agora, o conhecimento do terreno existe, as pessoas sabem o que está, se calhar, eu lembro-me que eu deixei de ter competências de fiscalização nos anos 90 da região, porque eu lembro-me que na altura, quando estava na Circunstância Mineira do Sul, a minha área de competência de fiscalização, onde éramos três engenheiros, quando eu entrei, só lá estavam dois e um diretor de serviço, ia do distrito de Coimbra, Castelo Branco até ao Algarve, para tomar conta de tudo o que era pedreiras, para tomar tudo o que era minas e tudo o que era oficinas transformadoras de rocha ornamental e anexos de pedreiras e de minas. Três pessoas. E daí a regeneração em 1990 foi importante, porque pôs no terreno mais gente e mais proximidade para esse acompanhamento. E criou-se ali os mínimos funcionais. O problema é que esses mínimos funcionais foi sempre a reduzir até que chegar à conclusão que já não funcionava e puderam voltar à competência, regressaram na Direção-Geral, mas as pessoas no terreno mantiveram-se. Logo, o Évora tem lá as pessoas no terreno, a Coimbra tem as pessoas no terreno e sabem o que acompanham. Mas eu lembro-me que nos anos 90, quando eu deixei da competência da Região Centro, eu em 2000 às vezes falava com os técnicos da região, por exemplo, da região centro, e em algumas coisas eu sabia ainda, já não olhava para aquilo há 10 anos, ainda sabia mais do que eles. Pronto, isto, já, do que lá estava logo. Isto dá uma ideia das limitações operacionais que os serviços têm.
Muito obrigado, queria agradecer ao Sr. Bastonário. Sr. Deputado, combinamos não haver segunda ronda, a não ser que tenha ficado uma pergunta por responder.
Eu só quero fazer uma pergunta.
A mim? Ou...
Então, senhor Presidente.
Então uma interpelação à mesa tem faça a fazer.
Senhor Presidente, uma interpelação à mesa. O Senhor Presidente sublinhou e bem que não tinha sido respondida a minha questão sobre, depois de 2014, se houve alguma inspeção a seguir, ao fim de 3 anos. E o Senhor Carlos, engenheiro Carlos Caixaria, continua a não confirmar se houve ou não houve.
Mas bem que eu posso
diga, por favor, se não sabe, para a ata é importante que fique que não sabe. Agora, se houve uma inspeção em 2017 e se essa inspeção que tinha ao lado uma pedreira em funcionamento
já percebemos,
ter acontecido, o que é que aconteceu? Não houve inspeção?
Muito obrigado.
Eu posso informar que eu deixei a Direção-Geral em 2013 e reformei-me em 2016. Logo, eu não posso saber o que é que aconteceu neste ato. Eu sei o que é que os serviços tinham como objetivo de cumprir as trianais, um objetivo que os serviços têm, mas, face às dificuldades que têm, podem não ter conseguido cumpri-lo. Agora, não posso responder se o fizeram ou não fizeram.
Muito obrigado. Queria agradecer ao Sr. Bastonário e ao Sr. Engenheiro Carlos Caixaria. o contributo que nos deram. Eu peço aos seus deputados que não saiam, vamos só nos despedir, entrará os representantes da Cidade de Évora e agora sim, uma intervenção inicial, perguntas em conjunto, respostas em conjunto, porque ainda temos uma segunda parte, embora que breve, da nossa reunião para podermos terminar a tempo no plano. Muito obrigado. E mantenham-nos nos vossos lugares. Senhores deputados, estamos então em condições de começar a segunda parte da nossa audição com os representantes da Universidade de Évora. Queria dar as boas-vindas e agradecer a presença do Sr. Luís Lopes e o Sr. Alexandre Araújo. Vão fazer, como é tradição, uma breve intervenção inicial. Depois faremos, como já combinamos, intervenção dos grupos parlamentares e resposta no final dos grupos parlamentares. Portanto, Sr. Luís Lopes... Tudo em conjunto. Perguntas em conjunto, máximo 5 minutos a cada grupo parlamentar e resposta depois no somatório dos tempos. Portanto, bem-vindos e têm a palavra.
Muito obrigado. Eu vou ser muitíssimo breve, portanto, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, portanto, recebemos o contacto através da senhora Reitora. Portanto, eu estou aqui em representação da Escola de Ciências e Tecnologia, sou o subdiretor, e foi-nos pedido para identificar, portanto, quem é que deveria vir aqui a esta reunião. Portanto, o senhor diretor da escola pediu-me para eu estar presente, uma vez que eu também sou, a minha formação de base também é da área da Geologia e sou do Departamento de Geociências. E o meu colega Luís Lopes, que tem acompanhado mais de perto, portanto, enfim, toda a problemática da exploração dos mármores na região de Estremoz. Muito rapidamente, eu vou mesmo dar já a palavra ao meu colega Luís Lopes, estou disponível para qualquer questões que queiram colocar, mas como disse, portanto, em termos de especialidade, é o meu colega Luís Lopes que está mais à vontade para falar sobre este assunto.
Então, muito bom dia a todos e também quero agradecer o convite. Sempre é uma oportunidade para, em primeira mão, transmitirmos algum conhecimento e até responder a algumas questões que tenham. Portanto, estamos cá para esclarecer essas dúvidas. Portanto, só para perceberem quem tem à frente, eu trabalho há quase 30 anos na região dos Mármores, fiz lá tese de mestrado, tese de doutoramento, acompanhei a evolução das pedreiras desde quando elas eram pequeninas, tinham 5, 6 metros. Uma parte na família, posso dizer que comecei a andar nas pedreiras, portanto, sou de Bencatel, portanto, Bencatel Vila Viçosa. Esse foi um dos motivos que me levou, quando optei a ir trabalhar para lá, porque, pronto, queria fazer alguma coisa e queria aplicar aquilo que aprendi no curso de Geologia numa região que me era cara. Pronto, e esse foi um dos motivos. Em relação ao assunto que me estás aqui, pois nós, volta e meia, somos contactados pelas empresas para darmos opinião, só sobre o recurso, só sobre questões de segurança. Portanto, basicamente é esse apoio que temos dado. Não sei se querem que fale mais um pouco acerca do trabalho que fizemos. Pronto, eu posso dizer que nesta altura é praticamente público e tudo aquilo que nós fizemos. Portanto, fizemos um primeiro relatório a pedido da empresa em 2008, depois a empresa continuou a explorar, pediu-nos novamente um outro relatório em 2013, depois atualizámos com dados em 2015, e pronto, esse relatório é público e as conclusões também são conhecidas, penso, nesta altura, não é?
Muito obrigado, Sr. Luís Lopes. Vamos, o requerimento é do Partido Social Democrata e, portanto, começaremos pelo Partido Social Democrata. Seguimos assim a ordem normal da nossa comissão. Sr. Deputado António Costa e Silva tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um cumprimento especial aos professores Alexandre Araújo e Luís Lopes e agradecer a vossa presença e o vosso nome, agradecer à Universidade de Évora por estar aqui a testemunhar aquilo que é um conhecimento muito profundo daquilo que é a zona dos mármores. E eu começava por aí, até foi nesse sentido que o grupo parlamentar do PSD propôs que neste conjunto de audições fosse ouvida a Universidade de Évora. Duas ordens de grandeza. A primeira, macro. E na perspectiva macro, pelo menos pelo conhecimento e pela informação que eu tenho, a Universidade de Évora é a entidade que mais tem trabalhado em termos de conhecimento toda aquela região dos mármores, toda. Quer numa perspectiva de cartográfica, quer numa perspectiva de georreferenciação de todas as matérias, todas as componentes dos minerais, das características geológicas, das características paisagísticas do espaço, etc., etc., a Universidade tem um conhecimento aprofundadíssimo de toda a região. Aliás, até na perspectiva de capacidade futura do próprio território, é a Universidade quem mais tem trabalhado e quem mais tem conhecimento sobre esta matéria. E daí, nesta perspectiva macro, uma perspectiva de conhecimento do território, a minha primeira pergunta é se aquilo que aconteceu em Borba é um aspecto que pode ter uma dimensão muito maior naquele território ou se, na vossa perspectiva, é uma situação meramente pontual. E esta leitura, eu gostava muito de ouvir de uma forma muito clara por parte da Universidade de Évora quais são as vossas perspectivas. Depois, numa perspectiva micro, portanto, a Universidade de Évora, e nomeadamente o professor Luís Lopes, tem feito algumas declarações do conhecimento técnico daquele espaço em concreto, e até para relato aqui dos nossos trabalhos, era fundamental que o professor ou os professores nos ajudassem, que nos dessem um melhor conhecimento do que estava em questão ali, o que é que foi questionado pela empresa
em 2008, em 2013, portanto, tudo o que se passou e que procedimentos foram tomados sobre, portanto, essa matéria e também de uma forma muito clara que riscos é que estamos a falar. Porque já noutras audições tive a oportunidade de referir, na minha perspectiva individual, como cidadão, eu passava naquele local com toda a tranquilidade. Nunca imaginei que pudesse acontecer uma coisa daquela natureza. Olhava para o local, uma estrada de paralelos, quando chove tem risco, riscos, quem passa naquela zona tem uma série de limitações, mas nunca a perspectiva de que estivéssemos perante uma situação derrocada. Também é conhecido por todos que, efetivamente, as regras, a legislação do setor dos mármores tem evoluído muito ao longo dos, sobretudo, dos últimos 30 anos, tem evoluído significativamente. E a primeira, uma pergunta específica sobre aquela matéria em concreto é se esta é uma, no caso da pedreira inativa onde aconteceu a derrocada, se é uma pedreira que se aproximou da estrada já há muitos anos, portanto, utilizando aqui uma linguagem muito simplista, ou se é uma questão recente. E isso é importante também na nossa análise e também na perspectiva de enquadramento legislativo. Como eu referi, a lei foi mudando ao longo do tempo e tem vindo a obrigar este afastamento em termos de exploração na proximidade das estradas. Depois, uma última pergunta, que é, portanto, o Governo, portanto, o acontecimento em Borba foi no dia 19 de novembro, portanto, passaram 2 meses e pouco. O Governo comprometeu-se em fazer um relatório e apresentou esse relatório em pouco tempo, isso é positivo. Foram avaliadas 1.427 pedreiras no território nacional, sendo que, na perspectiva do Governo e do relatório que apresentou, liderado pelo IGAMAOT, esse relatório refere que estamos perante 191 pedreiras com situações críticas, das quais 34 têm uma situação mais grave, digamos assim. E a pergunta é se a Universidade, por um lado, tem conhecimento dessas situações, do que é que estamos a falar em concreto, porque o relatório ainda não nos chegou, só sabemos aquilo que está na comunicação social. Grande parte delas estão situadas no Alentejo, portanto, estão situadas na zona onde houve o acidente, e a pergunta que eu tenho feito é o que é que estamos a fazer hoje, sabendo que existe esse risco, e o Governo, através do relatório, comprova esse risco, em alguns casos, quer no Alentejo, quer noutras zonas do país, mas a Universidade de Évora pergunta, obviamente, naquela zona em concreto que tem melhor conhecimento. E depois, para terminar, fizemos um relatório em tempo recorde, isso é positivo, repito mais uma vez, mas, na minha perspectiva, é estranho se é possível fazer, através de serviços públicos, um relatório com esta rapidez. O que é que aconteceu no dia 18 de novembro, até ao dia 18 de novembro de 2018? Porque é que nunca foi feito? Portanto, isto, apesar das responsabilidades, pode envolver muitos governos, muitos responsáveis políticos, a questão é porque é que nunca foi feito. E, terminando mesmo, Sr. Presidente, dizer se a Universidade foi convidada para participar neste grupo de trabalho, como uma entidade autónoma, se tem relatórios também específicos sobre esta matéria, e isto liga-se umbilicalmente às primeiras duas questões que eu fiz sobre as questões macro e micro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Partido Socialista. Sr. Deputado Norberto Patinho, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os nossos convidados. Sou conterrâneo, chamamos-lhe assim, Becatel, sou de Portel, estou ali próximo e queria felicitá-los pela vossa vinda. Queria colocar uma questão porque, na verdade, não estava à espera desta audição. E, portanto, percebi que tem um trabalho de colaboração ou de acompanhamento de uma das empresas, de uma das pedreiras que está envolvida, é isso? Qual? A que está elaborando ou a que está suspensa? A que está a elaborar. A questão que se coloca, portanto, e o acontecimento que se deu, portanto, foi mais na que estava, ou pelo menos o colapso da estrada foi precisamente na que estava suspensa, que estava parada. Portanto, esta audição, portanto, e com certeza que a proposta do PSD vai no sentido de nos darem uma ajuda e um contributo no sentido de, neste caso, um testemunho, portanto, de alguém que ao longo dos anos tem trabalhado e é conhecedor da situação, algum contributo nos possa, portanto, levar a termos aqui melhores condições no sentido de apurar, de fazermos um apuramento das responsabilidades e de compreendermos o que se passou, como se passou e como se podia ter evitado, ou se é que se podia ter evitado, se de um acidente se trata, se é algo que era previsível e que, portanto, poderia acontecer. Como o vosso acompanhamento se prende mais com as teorias que estão a elaborar, portanto, o que aconteceu é que há uma legislação, há um quadro legal em que obriga a uma distância das pedreiras relativamente às vias. É natural que a legislação, quando foi aprovada e quando entrou, portanto, em vigor, eventualmente esse limite já teria sido ultrapassado. Agora, é uma realidade que, a pouco e pouco, a pedreira se tem vindo a aproximar ou veio aproximando da estrada. A minha pergunta é se, no âmbito dos vossos estudos e do vosso acompanhamento, é se de alguma forma, portanto, deveria ter havido aqui um travão neste caminho da pedreira rumo à estrada. Se a legislação que existe atualmente, o regime jurídico de pesquisa e exploração das massas minerais, se é o adequado e se tem, portanto, se ele está em condições de poder responder a situações deste género, portanto, se as empresas, os exploradores, com a sua direção técnica, com o seu cumprimento e cumprindo as normas, se estas situações, sendo possíveis, porque ela aconteceu, mas se são, na verdade, causadas mais devido a um acidente, a um problema que ocorreu e que poderia, eventualmente, em situações extremas ocorrer, se não, portanto, ou se era algo que era previsível que pudesse vir a acontecer. Portanto, se esta pedreira tinha responsável técnico, se esta pedreira era periodicamente acompanhada pelos serviços desconcentrados ou pelos serviços a quem compete a fiscalização, e são vários os serviços que têm essa responsabilidade, desde as autoridades policiais, à ASAI, às comissões de coordenação regional, o Instituto de Conservação da Natureza, a IGAMAOT, portanto, a Autoridade do Trabalho, se, portanto, é normal e é comum haver estas visitas e se há um acompanhamento e se há algum trabalho em parceria, porque se estas fiscalizações acontecem, eventualmente também poderão ter alguma dimensão pedagógica, se isso aconteceu. Penso que o relatório, não sendo público, não sei, não constam das entidades, portanto, acho que a pergunta, mas de qualquer das formas, já que o deputado Costa da Silva trouxe essa matéria, eu penso que é um contributo forte, portanto, termos um diagnóstico. A questão é porque é que não terá sido feito anteriormente, porque é que ele não terá tido consequências anteriores, mas penso que, como é costume dizermos, mais vale tarde do que nunca, e infelizmente é devido a uma situação, uma tragédia que acontece, mas o que há aqui é, na verdade, uma resposta rapidíssima, há um diagnóstico e há um retrato da situação com propostas, pelo aquilo que nos foi dito ontem pelo Sr. Ministro numa audição de outro âmbito, mas que aconteceu aqui na Comissão de Ambiente, portanto, há propostas concretas de intervenção, nomeadamente criando sinalização e a vedação de algumas destas pedreiras, o que será um primeiro passo, se calhar prioritário e importante, e também lhe pergunto, pela sua experiência, se, na verdade, esta ação é fundamental ou não naquela zona que nós conhecemos de Borbas, Tramujos e Vila Viçosa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar e agradecer a presença de dois técnicos altamente qualificados sobre esta questão das pedreiras e da geologia, da prospeção e acompanhamento da exploração dos recursos geológicos. E a primeira questão que eu queria colocar era perceber exatamente em que, digamos, em que qualidade os senhores professores, engenheiros, estão nesta audição. Estão na qualidade de representantes da Universidade de Évora, que vos destacou para vir aqui falar sobre a questão do acidente e das todas as implicações que esta questão das pedreiras tem suscitado, ou estão aqui na qualidade de pessoas que conhecem e que têm alguma atividade no meio e que fazem serviços. E eu queria perceber quais são os serviços que prestam, se é serviços de consultoria às empresas que fazem a prospeção e a exploração, ou se é serviços de representação da universidade junto de uma atividade que a universidade tem interesse em acompanhar do ponto de vista científico e técnico. Portanto, falou inclusivamente que no caso da pedreira que estava em exploração tinham tido a oportunidade de fazer alguns relatórios técnicos, e eu pergunto se foi na qualidade de representante da universidade ou se foi como serviços de consultoria prestados, mesmo que por um gabinete da universidade, mas prestados, digamos, no âmbito de uma ação privada, não é? De negócio ou de consultoria de negócio. A terceira questão tem a ver com o seguinte. Há pouco, numa audição ao Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros e o Engenheiro Carlos Caixaria, houve uma pergunta que não ficou por responder por desconhecimento da representação dos Ordens dos Engenheiros que quis ter. Tem a ver com a fiscalização trienal que é, por lei, obrigatória em todo este tipo de explorações. Terá sido feita uma em 2014, que determinou o encerramento da estrada municipal e deve ter terminado mais alguma coisa, com certeza. Nós não conhecemos o relatório da inspeção e, entretanto, não se sabe se a inspeção trienal continuou a ser feita depois, em 2017 ou 2018, no limite, caso tenha havido algum atraso. Pergunta é, têm conhecimento de que essas inspeções foram feitas em 2017-2018 e se têm conhecimento que tipo de relatório terá sido produzido por essa inspeção, já que o anterior, em 2014, determinou o encerramento da estrada. A terceira questão que eu queria colocar é a seguinte. Pelos vistos, é um bocadinho na sequência da pergunta do deputado António Costa e Silva. O que é que se terá passado numa série de pedreiras neste país que têm uma determinada zona de proteção em relação à infraestrutura rodoviária de acesso e que, por não se sabe como, vão avançando, avançando, avançando até chegar mesmo à estrada? E o que acontecia naquela pedreira, eu por acaso tive a oportunidade de fazer uma visita a uma pedreira que estava, não sei se inativa ou suspensa, e eu queria também perguntar-vos qual é exatamente a diferença entre uma pedreira inativa e uma pedreira suspensa. Porque a lei obriga a um plano de recuperação ambiental. E aquilo que eu penso, digam-me se eu estou errado, aquilo que eu penso é, se uma pedreira está em situação de suspensão da sua atividade, o plano de recuperação ambiental ainda não tem lugar de começar a ser iniciado. Se uma pedreira tem a sua atividade encerrada, isto é, está em situação de inatividade, entra em necessidade de cumprimento da lei o plano de recuperação ambiental. Ora, tanto quando se sabe, esta pedreira inativa ou suspensa tinha uma atividade paralela, conexa, que era uma atividade turística, onde havia uma série de autocarros. Nós mesmos, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, fizemos umas jornadas parlamentares em Évora em 2015, tivemos a oportunidade de ir fazer uma visita exatamente à pedreira mais funda, aquela que tinha um lago, e por acaso naquela altura o lago já comunicava com outra pedreira por baixo da estrada. Portanto, o lago já se estendia a outra pedreira contígua que existia do outro lado da estrada. E foi uma questão que eu coloquei. Então, mas como é que é? Então está ali um buraco que comunica com as duas pedreiras. Ah, isto é porque foi seguir o veio, e o veio não sei o quê. Pronto,
Sr. Deputado, responderá no fim. Pronto. Sr. Deputado, peço que termine, por favor.
Eu vou já terminar. Portanto, aquilo que eu queria perguntar tinha a ver com o seguinte. Se havia uma atividade turística, entre aspas, essa atividade era uma atividade conhecida pelas entidades oficiais, porque não acredito que, se houvesse razões de segurança, não tivessem sido avisadas as pessoas para não estarem, digamos, nas proximidades da pedreira. Têm conhecimento de alguma vez ter acontecido alguma proibição de acesso a essas zonas onde as pedreiras pareciam oferecer poucas condições de segurança? Sim ou não? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Comunista Português. Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar os senhores professores, Alexandre Araújo e Luís Lopes, agradecer a vossa presença e o contributo para o trabalho desta Comissão Parlamentar. Eu vou ser muito breve, tenho só, digamos, dois tipos de questões sobre o trabalho que os senhores têm desenvolvido e que a Universidade tem desenvolvido no terreno, como já foi aqui referido, e eu não vou repetir. Queria só pedir um esclarecimento a propósito até de algumas questões que já foram aqui colocadas, mas eu queria ir mais ao detalhe para perguntar o seguinte. Em concreto, se na vossa resposta agora a seguir puderem detalhar, agradecia. Em concreto, que interação tem havido, ou não, com as autoridades, digamos, no desenvolvimento do vosso trabalho? Isto é, tem havido iniciativas da Direção-Geral de Energia e Geologia junto da Universidade de Évora? Tem havido contactos destas entidades ou outras procurando o vosso contributo, o vosso conhecimento, a vossa reflexão, o vosso saber, não é? E este trabalho que já foi aqui referido e que o Sr. Professor mencionou há pouco, de um acompanhamento e conhecimento de grande proximidade no terreno, está claro, quer dizer, não há dúvidas, para efeitos de investigação, estudo e não de fiscalização, porque para isso há as autoridades competentes. Mas, portanto, não confundindo aqui os papéis, a pergunta é outra, é se no decurso dessas ações no terreno, desse conhecimento que foram aprofundando acerca das pedreiras e dos locais em causa, para perceber também, de uma forma muito objetiva, se houve ou não, em algum momento, elementos identificados, situações identificadas, que suscitassem alerta ou alguma nota mais em detalhe, mais em concreto, que daí desse justificação para alguma iniciativa da vossa parte. E uma segunda e última questão, o segundo e último assunto, tem a ver com esta atividade das pedreiras, lá está, e nós temos a consciência com quem estamos a falar com investigadores, com pessoas ligadas à universidade, ao conhecimento, à investigação e não à fiscalização, isto está sempre presente, mas ajudem-nos, por favor, a compreender esta realidade com o conhecimento que têm e com a experiência que têm. Esta situação das pedreiras terem atividade que é desenvolvida, depois é suspensa, a pedreira está inativa, pode retomar a atividade, que impactos é que isso pode ter relativamente à validade dos instrumentos e dos mecanismos de salvaguarda, e portanto esta intermitência, digamos assim, isto não é ao longo do dia para e retoma, não é assim, mas esta intermitência no médio e longo prazo, não é? Que impactos é que os senhores professores consideram que poderá existir, inclusive relativamente depois às medidas de acautelamento, de salvaguarda, de acompanhamento, de segurança, em relação a isso. E um aspecto que, por acaso, foi na reunião anterior com a Ordem dos Engenheiros, um aspecto que foi colocado pela deputada Elisa Apolónia e que eu julgo que é útil trazer também para esta nossa reunião, que é a questão dos planos de lavra. Eu gostava de perguntar se no vosso trabalho tiveram contacto e acesso aos planos de lavra ou a alguma situação de... Perdão, a algum plano de lavra de alguma destas unidades, porque cada uma tem que ter o seu, e se vos pareceram adequados, porque há uma pergunta que nós ainda vamos ter que continuar a colocar e esclarecer, é uma das questões que está em cima da mesa, que é, estas situações, por vezes, têm a ver com planos de lavra adequados que não são cumpridos ou planos de lavra que não são adequados? Pronto, eu fico por aqui e agradeço. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Presidente dos Estados-Unidos. Deputado Elisa Polano, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes os senhores investigadores da Universidade de Évora e agradecer a vossa presença. Também vou ser muito rápida. E há uma questão aqui que também já foi suscitada que eu gostaria de colocar da seguinte forma. Quando a Universidade de Évora, por qualquer circunstância, motivo de investigação, de pedido de uma determinada ou de um determinado empresário ou de uma determinada entidade, um pedido de colaboração, de realização de um trabalho e por aí fora, quando produzem esses trabalhos e chegam a determinadas conclusões, designadamente detectar situações de risco, se há um mecanismo, um hábito, não sei como lhe chamar exatamente, por parte da Universidade de fazer a comunicação direta a determinadas entidades responsáveis ou se, pura e simplesmente, os trabalhos são tornados públicos e ponto final. Portanto, eu gostava, no fundo, de perceber qual é que é o mecanismo que regularmente é utilizado nessas circunstâncias. Por outro lado, e tendo em conta outras audições que já aqui tivemos, gostava também de saber a opinião de quem tem conhecimento também nesta matéria por já ter realizado trabalhos correspondentes, se consideram que a fiscalização periódica com um timing de 3 em 3 anos, se é adequada ou se esta fiscalização ou ações de inspeção, de vigilância, digamos assim, deveria ser mais recorrente. Gostava também de saber se porventura consideram que o facto destas fiscalizações serem feitas com aviso prévio, se isso é correto ou não, ou se deveria haver fiscalizações com caráter surpresa. O que é que eu quero tentar perceber na vossa perspectiva, se essa questão poderia ou não alterar a visão sobre determinadas circunstâncias de elaboração da própria pedreira para poder percepcionar alguma realidade mais efetiva que eventualmente, não sei se sim, se não, gostava da vossa opinião, com um aviso prévio pode deixar de ser detectada. E por fim, eu gostava mesmo de colocar também esta questão dos planos de lavra porquê? Porque na audição anterior colocou-se aqui a questão em duas perspectivas, ou seja, de uma efetiva falta de fiscalização, designadamente recursos humanos e de recursos operacionais que desvalorizam, fragilizam essa fiscalização, mas, por outro lado, aquilo que se detectou e se constatou foi que aquela exploração concreta do caso que estamos a tratar de Borba, da Estrada Nacional 255 e daquelas duas pedreiras, que a exploração nitidamente chegou até ao limite ou eventualmente para além do limite. Isto já sou eu a acrescentar, porque aquilo que foi referido foi até ao limite. E nós precisamos aqui de procurar compreender se no ato de licenciamento e da elaboração, digamos assim, dos planos de lavra, se eles são feitos de uma forma desadequada e, portanto, um bocadinho como caráter de pró-forma, porque têm que ser apresentados, ou se eles são, de facto, adequados a uma realidade, designadamente numa perspectiva de segurança, de uma cultura de segurança, e depois acabam por ser violados sem que ninguém detete isso. Eu acho que há aqui este pequeno pormenor que nós precisamos também de perceber, e naturalmente, na medida do possível, se a Universidade de Évora nos pudesse dar algo, a sua visão, digamos assim, relativamente a esta questão, a nós julgo que nos ajudaria muito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos agora então ao tempo de respostas. O professor Alexandre Araújo ou Luís Lopes, não sei quem quer começar.
Eu vou ser muito rápido, portanto, de facto, será o meu colega Luís Lopes que poderá responder detalhadamente a várias das questões que colocaram. Eu gostaria só de responder muito concretamente à pergunta que o senhor deputado Heitor Sousa me colocou, que eu estou aqui como representante da Universidade de Évora, portanto, eu pessoalmente nunca estive envolvido em trabalhos em parceria com as empresas. O meu colega Luís Lopes tem uma proximidade muito maior a estas atividades, portanto, estará numa situação ligeiramente diferente da minha. Quanto à questão dos que ele chegou mesmo ao limite, ou se ultrapassou o limite, eu vou deixar também isso para o meu colega Luís Lopes. Mas pegando nessa questão e voltando à pergunta inicial que foi feita pelo
o Sr. Deputado Costa da Silva, o problema pode ser muito maior. É assim, eu não sou, como eu já disse, tenho atividades noutras áreas, portanto não propriamente aqui nesta zona, mas sou minimamente conhecedor daquela região. Aquela estrada, de facto, é provavelmente a estrada onde havia mais movimento, uma estrada que ligava a Borba à Vila Viçosa. Mas se passeamos um pouco ali para aquela região, nas zonas em que estão a ser exploradas as pedreiras, onde elas estão mais concentradas, há uma série de situações de estradas de terra, situações muito semelhantes àquelas, inclusivamente situações em que os próprios donos das pedreiras já têm que fazer desvios com caminhões carregados de pedra porque já sentem que há o risco de andar nessa zona. Pronto, a maior parte das questões são questões concretas. Eu penso que passaria a palavra ao Luís, depois, se for preciso acrescentar mais qualquer coisa, eu poderia. Muito obrigado.
Quantas horas tenho?
Sr. Professor Luís Lopes, tem, sendo um especialista, tem 15 minutos.
Ok, mais suficiente. Pois. Bem, começando pelo princípio, não é? Pronto, é assim, é preciso ter consciência que nós estamos a tratar de um território que é único no mundo, digamos assim. Os mármores portugueses são reconhecidos como pedra património, portanto há um grupo de estudos da Unesco, e onde eu candidatei, e o Liós, que faz parte desta casa, também foi este ano. Portanto, nós já temos duas pedras, que são pedras de património mundial, e a terceira, que se tudo correr bem, há de ser a pedra da Arrábida. Portanto, apesar de não haver pedreiras, portanto, é essa questão até mais filosófica, mais poética. Assim, considerando entre o espaço que vai entre Landrual e Sozel, portanto, nós temos uma estrutura que chamamos anticlinal de Estremoz. Portanto, o anticlinal de Estremoz, portanto, é constituída por várias unidades. Aqui há 30 anos não tínhamos o conhecimento que temos hoje, quer em termos da geologia pura, quer em termos de conhecimento da reserva. Portanto, tudo isso estava no princípio, digamos assim, não é? Há estudos anteriores. Eu trouxe aqui até para, posso deixar com cada grupo, trouxe 4, onde depois podem entregar. Portanto, acho que é bastante útil, até para se perceber de algum modo o que é que fez. Não? Nós entramos ali como consultores das entidades, portanto, o nosso nome está ali. Mas fomos colaborantes sempre que nos foi pedido. Até alunos nossos trabalharam naquela cartografia, etc. Bom, ou seja, nós temos então um território que tem 40 km por cerca de 8 de largura. Portanto, é uma coisa alongada, não é? Portanto, nós temos anticlinal de Estremoz. A geologia tem vicissitudes e os terrenos variam, não com a idade, mas com a natureza das rochas. Portanto, e então, onde estão os mármores, nós chamamos complexo vulcano-sedimentar carbonatado de Estremoz. Portanto, isso quer dizer que a parte carbonatada está essencialmente em Estremoz, depois segue para o sul, vem assim, uma língua, vem para o sul, passa em Rio de Moinhos, Bancatel, e depois vai fechar em Pardais, e depois vai para o norte, uma língua estreita a sul de Vila Viçosa, e depois este núcleo em Borba. Portanto, estes são os núcleos de exploração. Ou seja, no total, não serão mais que uns... Sim, agora podemos ser mais rigorosos com o Chico, mas andamos à volta de uns 15% da área deste território em que podemos ter potencial para explorar o mar. Depois falamos das pedreiras, são muito profundas. Portanto, a pedreira mais profunda neste momento tem cerca de 150 metros. Ainda assim, essa parte mais profunda não está a ser mais aprofundada, porque, até por uma questão que eu falei adiante, o industrial, posso referir o nome, é o Cavaleiro Zé Luís Cochiche, neste caso, não é? Teve consciência que não podia continuar a afundar, porque não chegava um fenómeno em que muitas pedreiras já estão, que é, por questões de segurança, que vai afundando e temos uma pirâmide invertida. E chegamos a um ponto em que não conseguimos tirar mais. Ou seja, nós vemos que a pedreira é cega, não é? A partir daí não temos acesso ao recurso, embora tenhamos paredes ao lado, entre espaços em que o recurso ficou e não é explorado, não serve para ninguém. Okay? Pronto. Isto quer dizer o quê? Que eu fixei um número, pode não ser exatamente o correto, mas é uma mnemónica que me ajuda. Então, em 1987, nós tínhamos cerca de 287 pedreiras. Não é assim uma coisa, se não é 287, mais uma é menos duas. No anticlinal de Estremoz, okay? Pronto, eram as pedreiras que estavam ativas nessa altura. Em 87, portanto, se não é 287, é mais ou menos uma, portanto, é por aí. Portanto, dá-nos essa ordem de grandeza. É claro que eram explorações muito pequenas, não é? Portanto, algumas foram crescendo, cresceram, juntaram-se em número diminuíram, em volume e em área aumentaram. Pronto, agora teremos menos, portanto o número atual a explorar pouco mais de 40, talvez um pouco menos de 50, anda por aí. Portanto, nós esses dados podemos tirar com a Direção-Geral, sabemos quais são as que têm licença ativa e que elas estão a trabalhar. Isto quer dizer o quê? Que, tendo em conta que estamos numa área de exceção, a nível mundial, de um recurso que é excepcional e por isso é valorizado lá fora. Portanto, nós conseguimos chegar a uma feira onde existem 3.500 pedras e conseguimos destacar os nossos marmos. Não é só pela qualidade do marmo, que os outros também têm, também por sabemos trabalhar. Ou seja, e por aí eu costumo dizer que nós temos o futebol, o vinho do Porto, o fado e temos o marmo, com marcas que são reconhecidas, não é? Portanto, os italianos vêm buscar o nosso marmo, não é porque eles tenham falta, é porque não têm marmos com as características dos nossos. São translúcidos, são resistentes, portanto, permitem padrões, portanto, tem uma série de qualidades que são potenciadas quando aplicadas com valor arquitetónico e até ornamental, que é o que são, não é? Depois temos outra coisa, assim, fazendo a exploração do marmo como recurso, como rocha ornamental, estamos a falar de valores, mesmo para o mais barato, não será menos que 300, 350 euros por metro cúbico. Okay? Tabelado, há variedades que chegam aos 5 mil euros por metro cúbico. Tabelado. Okay? Se esse produto for vendido como brita, estamos a falar em 5 euros por tonelada. Ou seja, estamos a falar em 12,5 euros. Ou seja, estamos a falar de uma matéria-prima, que é a mesma coisa, não é? Eu posso transformar um bloco de 5 mil euros em brita. Que vai desde 12,5 euros, vamos para 15 euros já, para um curso, com um recurso que em média andará pelos 600, 700 euros por metro cúbico. Okay? Portanto, isso dá-nos uma perspectiva e isso também nos explica um pouco porque é que temos as escombreiras tão grandes, não é? Pronto, para já porque não há uma utilização direta daquelas escombreiras numa indústria de cimento, por exemplo, que é perfeitamente viável. O transporte, tudo o que é a utilização industrial, seja em brita, em pavimento, etc., tudo o que seja uma utilização a mais de 50 km do local de origem, torna o recurso quase inviável. Portanto, os custos de mão de obra, transporte, com máquinas, combustível, torna o recurso inviável porque os preços são realmente muito baixos, não é? Pronto, e até às vezes faz-nos confusão como é que ainda conseguem ser viáveis, não é? Pronto, é essa perspectiva. Ou seja, agora, isto, até onde é que vai o marmo, não é? Portanto, eu falei há bocado que a pedra é mais profunda, tem 150 metros, algumas há com 100 metros, nomeadamente tangente, que é mesmo termo tangente ao cemitério de Estremoz, temos uma que vai com tempo cerca de 80 km, perdão, 80 metros, não tanto assim, portanto, e é tangente, ali é uma catástrofe que só não acontece porque a geologia de algum modo é favorável. Eu lembro que foi em 86, 87, né, que houve uma derrocada nessa pedreira, do outro lado, que não o cemitério, porque, quer dizer, a geologia favorece a estabilidade do lado onde está o cemitério. Até certo ponto, se continuarmos a escavar, vamos ter problemas, não é? Pronto, e aí era uma catástrofe. Ou seja, não podemos continuar a explorar, a olhar para aquele território na perspectiva do pequeno industrial, porque, pronto, como é da região também sabe, não é? Que no fim dos anos 70, início dos anos 80, portanto, quando eu comecei a andar, basicamente, o que é que havia? Havia a agricultura e havia uma oportunidade de negócio para quem conseguia juntar umas coroas e alugava uma máquina e ia experimentar a ver se conseguia ter um buraco onde fosse explorar. Portanto, ou seja, esta, na maior parte dos casos, são estes industriais que nós temos. São pessoas que não têm formação técnica, não procuram aconselhamento técnico, e vão na tentativa e em erro. Portanto, entre muitas ações, portanto, nós colaboramos naquelas ações de geologia no verão, eu faço frequentemente visitas lá. Há a técnica, a mecânica, não é? Mas não há um conhecimento geológico. E eu vou concretizar. Portanto, assim, nós fazemos ações, nunca levamos nessas visitas, não colocamos pessoas em riscos. Portanto, não, essas visitas da geologia no verão, como sabem, são abertas, não é? E nós fazemos visitas com grupos, até 7, 8, 10, 15 pessoas, mais do que isso não, e levamos as pessoas a visitar, e elas ficam muito admiradas com as coisas. E, e até a ações junto das escolas. Portanto, um problema que nós temos na geologia é que não conseguimos cativar, mas precisamos de técnicos. Neste momento, há empresas a pedirem-nos técnicos e nós, há uns anos desta parte, já não temos a licenciatura em Engenharia Geológica, temos mestrado, e não conseguimos entregar técnicos para as empresas. Portanto, neste momento, começa a haver... Ou seja, procura entre as pessoas que já estão a trabalhar, procurarem mudar a situação e não a entrada de novas pessoas no mercado. Ora, isto quer dizer o quê? Que com algum conhecimento elementar evitam-se erros monumentais. Ou seja, estamos a falar de cartografia geológica básica e às vezes por essa falta desse aconselhamento técnico, para não se gastar 5 mil euros ou 6 mil euros numa sondagem, numa pesquisa, avança-se como se o mármore não acabasse. E eu posso-vos mostrar no terreno exemplos de investimentos de 200, 300 mil euros privados que não deram em nada, mas que era óbvio que não iam dar em nada. Não é preciso ser sobredotado nem nada disso. Um aluno do liceu, e isso vamos dizer parte, que houve também um programa da geologia na escola, e fizemos com várias escolas, e em cada escola tínhamos um grupo de 5, 6 alunos, 2 ou 3 vieram depois para a universidade, felizmente, e demos essa perspectiva. E depois eu às tantas perguntei lá, até foi em Vila Viçosa, e vocês agora sabendo isto, neste sentido, iam abrir alguma pedreira, iam fazer, nem pensar nisso, porque era óbvio, não é? Portanto, a geologia tem algum caráter de imprevisibilidade, mas na parte da cartografia, há regras e há leis que definem como é que as coisas estão no terreno. Portanto, não há casos, não é? Pronto, nesse caso não há casos. Ora, as sondagens, e esse trabalho que eu vos deixei aí já é um reflexo disso. Portanto, em 95, 96, por aí, o LNEG, portanto, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, por cima, na altura devia ser INET, assim, coisas, pronto, não interessa. É a mesma entidade, as mesmas pessoas. Levaram a cabo um estudo de avaliação dos mármores. Fizeram-se sondagens profundas. Portanto, e o critério era terminar a sondagem quando encontrássemos a unidade geológica que está por baixo. Então, temos 12 sondagens profundas, em que, concretamente na zona de Pardais, o mármore está até aos 430 metros. Na zona da Vigária, mais ou menos a mesma coisa. Nesta zona de Borba, onde houve a derrocada, a geologia faz coisas destas. Nós temos umas camadas assim em sequência, e naquele caso, isto que seria o mármore faz isto, inverte. Ou seja, a camada que estava por baixo está por cima, nós tínhamos essa informação, fazemos a cartografia geológica estrutural, que o Alexandre não fez lá, mas fez no outro lado, fez debaixo do Alqueva, não é? Debaixo da água. E fizemos a sondagem a começar precisamente nesta unidade que devia estar por baixo, nós sabíamos que devia estar por cima, encontramos o mármore, furámos, posso dizer que à volta dos 280, 300 metros, há mármore de excepcional qualidade, há um volume imenso, portanto nós queríamos quantificar isso melhor, portanto, mas temos esta visão global e temos um recurso em que aflorámos a pele, mas em que em termos de volume e feitas umas continhas muito simples, que é, não levando a exploração além dos 100 metros, considerando aqueles 12% que eu vos falei da área onde existe o mármore, explorando o máximo que foi explorado, que a Salverra 95, 96, para aí podemos ver isso, por ano, nós temos um recurso para 550 anos, ali. Okay? Então, à volta disso, assim umas continhas redondas. Portanto, calculando o volume, portanto, fazendo tanto por ano, portanto, ou seja, e não estou a falar abaixo dos 100 metros, ok? Pronto, como é que podemos lá chegar? Não é deixando estes volumes entre pedreiras ao lado para explorar, é explorando essa massa toda, não é? Portanto, explorando, juntando as pedreiras, minimizando riscos. No caso concreto, depois posso vir aqui o que é que não respondi, mas no caso concreto, entre estas duas pedreiras, a lei determinava uma zona de proteção. Portanto, eu sei que na altura estávamos a discutir isso, fomos chamados à Direção-Geral lá do Ministério da Economia, lá em Évora, porque queriam deixar um espaço de 15 metros, queriam inventar um problema. Portanto, se eu tenho mármore em contínuo, porquê é que vou deixar entre duas pedreiras que estão a explorar 15 metros como área ali, entre eles? Portanto, na verdade, a lei dizia que eram 30 metros, né? 15 para cada lado, né? Pronto, nessa altura. Portanto, ou seja, eu ia deixar ali um paredão de recurso. Portanto, depois disse, não, aquilo que deve haver é uma exploração concertada entre os empresários, unam as cavidades e minimizem o risco. Pronto. E eu acho que isso podia ser uma filosofia de ordenamento do território, das pedreiras. Portanto, retirar problemas, retirar esses taludes que estão instáveis, aproveitar o talude como recurso. É claro que isso vai envolver muitas coisas. Vai envolver desde o industrial que tem a pedreira e que está bem e que não quer misturas com o lado, vai envolver o proprietário do lado que tem terreno que não tem mar, mas onde são precisas fazer as instalações de apoio, onde é preciso fazer as estradas. Portanto, eu imagino assim algum consórcio em que todos teriam a ganhar em função de cotas de exploração do recurso, algo que viesse de cima. Assim, eu acho que quase impossível, se vier da indústria unirem-se para este propósito, é quase impossível. Agora, se as pedreiras que não cumprem por estas questões legais, de proximidade, de risco. Não deixaram. Queriam deixar. Não queriam deixar. Eram obrigadas por lei a deixar. Sim. Sim. Mas era recurso. Não ficou nada. Foi tudo explorado. Mas não estamos a falar na estrada. Estamos a falar entre as pedreiras. Não estamos a falar para a zona de proteção nenhuma. Mas se fôssemos a levar à lei, entre todas elas tínhamos que ter este espaço. Ou seja, tínhamos de ter volume de mármore entre cada buraco. E temos, na verdade, muitos temos. Não é? Aliás, vocês basta ir ao Google Earth e vocês veem essa imagem. Portanto, aquilo parece um queixo suíço. Por causa disto também. Ou seja, é levar à lei, levar à letra a lei. Não é? Pronto, quanto a... Pronto, esta é a minha perspectiva de exploração do recurso como um bem comum, mas envolvendo tudo e todos e não deixando estes problemas... Que, aliás, por exemplo, posso-vos dar um exemplo de uma boa prática. A empresa não é segredo nenhum, chama-se Solubema. É uma sociedade luso-belga de Mamos. Tem parte da herdade da vigária. Eles teriam... As pedras, eles são designadas pelo alfabeto. VA até VS. E tinham essas cavidades. Então, eles agora fizeram um tal plano de pedreira integrado. Isso meteram à consideração. Que é unir estas cavidades e fazer um plano de exploração integrada. Acho que estão a fazer muito bem, porque estão a minimizar todos esses riscos e podem chegar mais profundamente a um recurso que, de outro modo, seria completamente inviável. Bem, pronto, por isso está bem. Quanto à questão das pedreiras se aproximarem da estrada e depois termos o risco. Assim, no perímetro em exploração, eu tenho ideia de estar com o seu Plácio em 1900. Salvo erro, 95.
Sr. Professor, eu percebo a quantidade de informação que nos quer transmitir, mas o tempo parlamentar obriga-nos a concentrar.
Mais dois ou três minutinhos?
Até pode ser mais cinco, mas tem mesmo que tentar responder a um conjunto de perguntas.
Sim, pois eu vou já, pronto, só concluir aqui esta parte, porque eu já estou entrando nas questões do print e da proximidade. Pronto, então tenho fotografia dessa altura e a pedreira já tinha o print como tem agora. O problema é que na altura tínhamos os cabeços explorados, o perímetro das pedreiras. E sim, talvez até antes, mas, portanto, eu comecei em Évora em 88, portanto, isto eu não contactei logo, mas portanto, posso procurar lá nos arquivos, eu tenho fotografias dessa altura, em que a pedreira, os perímetros, sei, quando sai a lei em 90, a lei de pedreiras que define os tais 30 metros, depois é ampliada para 50, eu diria que 50%, se não mais, das pedreiras ficaram em cumprimento no momento em que a lei sai. Portanto, o espaçamento da área de proteção, a área de já estava ultrapassado. Portanto, acho que nessa altura é que esta perspectiva global devia ter sido logo implementada. Ou seja, o recurso está lá, não está noutro local, é ali que tem que ser explorado. Portanto, se a estrada está e está em cima do recurso e a pedreira, porque a lei saiu, ficou em cumprimento, então vamos ver, não é só aquela estrada, não é? Todas as outras. Não é? Vamos ver todas estas situações e vamos abandonar as estradas fazem-se onde são necessárias. Não é? Pronto, temos de ter um percurso maior, mas continuam a ser úteis. Não é? Pronto. Então, nessa altura, isso devia ter sido feito logo. Pronto. O que é que se está a fazer agora, concretamente? Pronto. O seguro morreu de velho, neste momento o Presidente da Câmara de Vila Viçosa já tem circulação alternada na estrada de Vila Viçosa para Bencatel. Tudo o que era caminho camarário que estava em risco, e temos uma estrada camarária, por exemplo, na Fonte da Moura, em Pardais, em que é só a estrada praticamente. Então, estamos a falar de não mais de 12 metros e temos cavidades, facilmente confirmo no Google Earth, com 80, 100 metros de lado a lado, portanto, só com a estrada. Portanto, está interditada para se obstar problema. Houve até uma altura que fomos solicitados pela Câmara para fazer uma avaliação do valor do mármore que teria nesta estrada, com o objetivo de vender esta estrada, uma estrada camarária, portanto, que existe lá em baixo. Portanto, agora posso pegar aqui para não deixar nada... Okay. Pronto, acho que a resposta é genérica, assim. A Universidade faz prestação de serviço às entidades que o solicitam. Portanto, nós fazemos caracterização de materiais, fazemos a aptidão de terrenos para a construção de edifícios, fazemos avaliação de recursos, fazemos estudos de estabilidade de taludes. Portanto, isto faz um protocolo, estabelece um valor, portanto, e é a Universidade que faz ou seja, eu não recebo nada por uma empresa, não tem nada. Portanto, o que eu recebo é enquanto funcionário da Universidade, pronto. E depois o que é que eu ganho com isto? Ganho se calhar uns tintas para não estar dependente, pronto, coisas desse género, não é? Portanto, então fazemos essas prestações. É assim que nós trabalhamos. Portanto, para todos. Das entidades com a Universidade?
Não, nós com os outros. De nós com as outras instituições, com a Direção-Geral de Geologia, Minas, etc. Eu não posso falar pelas pedreiras, mas posso, por exemplo, falar. O Luís há bocado referiu a barragem de Alqueva, etc. Uhum. Eu fiz o meu doutoramento na altura que estava a ser construída a barragem. Levantou-se uma questão que tinha a ver com uma falha ativa na zona da barragem. A comunicação que nós fazemos é publicar e divulgar a informação. Sim. Dessa forma. E normalmente não vamos ter com instituição A ou B para dizer que fizemos ou que
determinado. Ou seja, é mais uma perspectiva académica. Sim. E não uma obrigação com um contrato. Mas...
Sim. Não, no caso concreto daqui, fazemos. Sim. Por exemplo, este relatório que foi entregue à empresa, nós entregamos à empresa, a empresa é proprietária, e a empresa entrega o relatório na direção para ter a licença. E depois que nós comunicamos, não é? Nós diretamente que vamos a dizer que entregamos, não, porque nós temos um contrato com quem nos solicita o serviço, não é? Mas depois, por tirar dúvidas ou isso, quando o relatório chega às entidades, normalmente eles... Bom, nós temos uma boa relação com eles, não, sem dúvida. Acho que o que faz falta mesmo é... Falamos da fiscalização de 3 em 3 anos, não é? Portanto, se não podia ser feita mais. A questão aqui é que estamos a falar de dois técnicos... Para mil pedreiras, Alentejo e Algarve, parte das vezes nem viatura têm. Assim, eu conheço pessoalmente, portanto, um foi meu aluno, não é? Portanto, é assim, por mais boa vontade, é impossível fazer esse cumprimento. Exatamente, ou seja, é assim, eu lembro quando comecei a ir para as pedreiras, sempre que eu vinha com o jipe, pensavam que o jipe era da direção e que que as empresas iam fechar. A respeito de avisar das fiscalizações, não é? A esse nível, acho que as coisas estão muito melhores. Estamos a falar de um setor em que quase não existem mortes por ano, não é? Então, se formos a comparar com a construção civil, a tecnologia avançou imenso, as máquinas são comandadas à distância, o trabalho não é tão árduo como era anteriormente. Portanto, é ao ar livre, há frio, há calor, não é? Mas em termos de esforço físico, estamos a falar de um setor que evoluiu muito. Nós agora estamos a fazer máquinas em que estamos a exportar para a Alemanha e a máquina avaria na Alemanha e a máquina liga-se à internet e nós conseguimos repor o sistema da máquina lá. Estamos a falar neste nível. Portanto, a indústria metalomecânica está a dar cartas, tanto em pedreiras como em fábricas. Portanto, o setor neste momento está muito evoluído. Portanto, não é por aí, não é? Portanto, em termos, agora concretamente, avisar a empresa que se vai visitar quase não tem significado hoje em dia, porque o que na altura andávamos a debater, o que queríamos formar é que a pessoa tivesse o capacete, tivesse as proteções auditivas, utilizasse o sapato adequado. Atualmente as empresas fornecem isso e aos operários que não querem usar obrigam a um termo de responsabilidade. Portanto, ou seja, não é por aí. Não é por aí. O resto não se pode esconder. Se avança para além dos limites, não se pode esconder. Está lá. Portanto, isso não, avisar ou não avisar é a mesma coisa, não é? Pronto. Ok? Sim? Há aqui questões que com certeza para respondermos.
Estamos, sim, senhor. O Sr. Professor Alexandre Aruz pede-nos uma pequena declaração.
É muito rápido, é só um minutinho. No fundo é mais uma...
Ok. Sim. Pronto, a intermitência tem muito a ver com...
Senhor Presidente, eu queria perguntar ao Sr. Professor qual é a diferença entre uma pedreira suspensa da sua atividade
ou uma pedreira
inativa.
É exatamente. Não sejamos nós intermitentes nas perguntas.
Há empresas que têm mais que uma empresa, mais que uma pedreira. E a questão é óbvia, é que têm materiais diferentes. Nós quando falamos no mármore, a gente diz mármore, mas depois temos ali 17, 20 variedades, não é? Cor, textura, padrões, pronto. E às vezes a pedreira é colocada numa situação de lava suspensa, porque aquele material que é explorado ali não está a sair este ano, então os arquitetos não prescreveram, mas pode sair no ano a seguir. Mas o recurso está lá, está identificado. Okay? Inativa é quando não se tem, é quando esse período se permanece durante muito tempo. Fechar, encerrar pedreiras, tapar cavidades, eu sou pura e simplesmente contra. Então, há outros métodos de recuperar. E depois vejamos outra coisa. Tudo aquilo, todas aquelas escombreiras é um recurso, aquele é carbonato de cálcio. É utilizado em centenas de indústrias. Portanto, até na farmácia. Aliás, esse é um detalhe. Sim, há uma empresa que vende saquinhos de pó de mármore ao preço que vende os blocos. Se vende ao quilo ao preço que vende o bloco. Por grau de pureza, não é? Pronto, não pode ser um qualquer, tem a ver com a pureza do material. Pronto. Ou seja, a intermitência da lavra é assim, se não se vai permanentemente, normalmente é vedado, não é? Se não se vai permanentemente ao local, portanto, aquele saneamento que se faz no dia a dia, por exemplo, as pedreiras têm fraturas, portanto, aquilo vai caindo, não é? Portanto, quando se está a trabalhar, há esse cuidado, olhar para as paredes, ver o que é que tem risco, faz-se a queda controlada, não é? Pronto, e minimiza-se o risco. A pedreira não estando a ser ocupada. Isso pode acontecer, não é? Portanto, e aí o que se deve fazer é mesmo fechar o acesso e avisar, portanto, quem entre lá, quem entre por risco, por conta do próprio risco, não é? De outro modo... É obrigatório. Sim. Para quando ela encerrar. É assim, como é que... Pronto, agora do ponto de vista...
Senhores deputados, estamos já a entrar em diálogo e os senhores deputados a procurar uma resposta que não existe, ou que se existe...
No plano de pedreira é obrigatório ter um plano de recuperação. Simplesmente, como o recurso é infindável para o tempo de vida da pessoa, então não faz sentido... Pronto. Agora, se me diz que devia haver uma caução... que devia ser cobrada e que devia de haver medidas de minimização de impacto adequadas ano a ano, por exemplo, e se não são exigidas, isso aí eu concordo que deviam ser. Pronto, até por uma questão de segurança até, não é? Pronto, mas,
sim. Então, agora sim, para terminar, se a professora Sandra Russo tem a palavra.
É muito rápido, é no fundo dar mais uma informação. Aqui há... 15 dias, já não sei, que fomos a Borba com a senhora reitora. A senhora reitora da Universidade lançou-nos um desafio a várias pessoas e estamos neste momento a pensar preparar um projeto que terá que ser de dimensões um pouco acima do normal dos projetos de investigação, ou bastante acima do normal, provavelmente, em que pretendemos, no fundo o desafio é este, preparar um projeto que vise, por um lado, identificar outras situações de risco, situações semelhantes, a forma de as mitigar e que envolva também, inclusivamente, esta questão da possível exploração integrada, ou seja, envolvendo também colegas das áreas da economia, da gestão, envolvendo pessoas da área do planeamento e da paisagem, envolvendo as pessoas da área da geologia e tentar, no fundo, preparar um projeto que vise, de alguma forma, abordar aquela região como um todo, aquela região dos mármores extremosos, encontrando soluções que possam ser economicamente interessantes. Não é só, enfim, não é só resolver o problema da paisagem, é entre cada pedreira que há uma destas paredes, aquilo são muitos milhões de euros de mármore, como é óbvio, como creio que toda a gente percebe isso. Portanto, se houver possibilidade, como o Luís Lopes diz, de haver uma exploração ou por cotas ou de outra forma qualquer, se calhar seria uma hipótese interessante a tentar explorar. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer aos senhores deputados. Como viram, a matéria é interessante. Estamos ainda, já não no meio, mas quase no fim de um conjunto de audições, onde obviamente a Universidade de Évora se encaixava e era pertinente ouvir. Quero agradecer-vos a presença, desejar-vos um bom regresso.
Muito obrigado.
E ficamos perfeitamente disponíveis, se entenderem, enviar mais informação.
Se for solicitado, podemos enviar
os trabalhos. Sim, senhor. Muito obrigado, senhores deputados. Não abandonem a sala, que temos dois, três pontinhos para resolver ainda na nossa reunião.
Muito obrigado. Boa tarde.